Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Carlos Merigo, esse é o Braincast número 522, estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Olá, Braincasters!
Iago Vinícius, e aí, Iago?
Boa noite, fãs de Roberto Carlos e outros.
E ele, que a audiência está pedindo loucamente, chorando nas últimas semanas, se não tem Cris Dias, não tem Braincast, é o comentário que eu escuto. Cris, e aí?
Boa noite, internet, boa noite, Brasil, e boa noite ao meu fandom,
que
está fazendo essa pressão, isso tudo aí. Combinado.
Qual é o nome do forte. Seu fandom?
É internet.
Vamos pro qual é a boa. Acabou o programa.
Não tinha sido ensaiado essa, viu, gente? Isso veio direto.
Assim, não, e é por isso que o Cris está milionário, entendeu? É por ideias como
foi
essa
pra isso que vocês vieram, ele veio servir hoje.
Exato.
Internet.
Há 5 anos eu dou boa noite à internet aqui e...
Lógico, a internet...
Nossa, eu tô toda arrepiada, juro. Que momento. Foi forte.
Muito bem. Ó, nesse podcast de hoje a gente vai tentar fazer aqui uma reflexão crítica, né, dos softwares de gestão de projetos que a gente...
Autocrítica.
A gente muito usa e fala e tem todo, né, um discurso. E se eles realmente funcionam, né? Como que a gente pode resistir a esses promissores jardins de eficiência, Cristiano Dias, né? Cada um prometendo ser o seu passaporte para o Shangri-La da produtividade, não é?
Nossa.
Só porque o amiguinho dele tá aqui, o Merigo tá se exibindo pras visitas hoje, né?
Não,
tá
e assim, achando quem Pedro Bial. Fez, quem tem diploma de letras é o Iago, tá?
Pedro Bial.
Pelo
justamente,
amor de Deus.
Justamente.
Mas ó,
podemos... Vamos dar um nome pro ChatGPT redator do Braincast? GPTão?
A gente pode GPTão. Falar alguns.
Merigo GPT.
Né? Que é o Trello, que a gente muito já falou, Notion, que o Cris é fã, Airtable, Asana, que eu sei lá, que um comprou o outro, aí não sei qual que é o quê.
Asana.
O que mais que a gente usa? É, Slack.
Monday,
é verdade. É, sei lá, tem aquele ClickUp.
Planilha,
né?
Do Excel.
Tem, tudo. Mas a planilha do Excel não te promete nada, Cris. Isso é injusto.
É verdade, é verdade.
Não prometem nada, é só a planilha do Excel.
E entregam tudo, né?
Entregam, exato.
Aí que tá a fineza da planilha.
Exatamente, exatamente.
Alô, Microsoft.
Mas todos esses softwares, e tem, sei lá, milhares deles, te prometem que é o software que vai resolver tudo. Como que é o anel do poder? Um anel para todos.
Para todos governar.
Para todos governar, exatamente. E aí a gente vai aqui nesse programa decidir, discutir se isso realmente funciona ou se a gente acaba perdido, né? E mais confuso ainda nessa quantidade de aplicativos e de funções que prometem uma produtividade que talvez nunca chegue. Então, algumas pessoas podem usar, né, muito bem, outras nem tanto. Tá bom?
E ao final a gente vai publicar uma lista do que pode e do que não pode usar.
Isso aí.
A gente vai dizer hoje qual é o app pra você.
Perfeito.
É isso aí.
Pô, baseado urge no seu perfil
de investimento, brincadeira.
A copinha do negócio.
Copinha do aplicativo.
E nós vamos comprar a empresa. No fim do programa a gente vai lá, se for o Notion, a gente vai lá e compra o Notion.
Shark Braincast Brasil.
Baratinho.
Compra a Microsoft.
Baratinho.
Isso aí.
Muito bem. Ó, mas antes, siga @braincastpod. Nas redes sociais, estamos em todas elas, Instagram, Twitter, /X, Instagram,
Threads.
TikTok, Threads, Quai, todos eles, pode seguir @braincastpod.
Tem no Trello, tem no Monday.
Né? Cadê? Criou o perfil no Monday? Não criou, e aí? Vai fazer o quê? Ó, e também siga o canal do YouTube do B9, youtube.com.br/B9, para você poder assistir a gente. Poder ver as nossas carinhas lindas.
Eu tô com uma camisa tão linda hoje.
Dá like.
É maldade. Ó, eu tô com uma camisa que os Braincasters vão gostar.
Mas...
Só quem tem vídeo vai saber verdade, qual é a camiseta.
Dá o like pela camiseta.
Isso. Vamos fazer som de assombro. Uau!
Uau, que camiseta incrível, que Bia.
Eu sei.
Ó, e eu até brinquei no último Braincast, que até o Iago falou que a gente chegou finalmente em 2011, que é... QR Code na tela! QR Code na tela! Momento QR Code na tela! Que não é...
Deixa eu fazer igual o Big Brother.
Atuando com isso.
Leia o QR Code para ver as novidades desse carro aqui, né? Que o Thiago Leifert fazia. Fudido.
Isso aí. Você vai ler o QR Code na tela para você entrar no canal do B9 no WhatsApp, tá? Você tem que entrar. A minha campanha de 2023 é... Siga o canal do B9 no WhatsApp. De 2023. Tem muitos meses ainda. Tem muitos meses.
E outubro rosa também. Isso. E não é contra. É a favor do outubro rosa.
É tudo junto.
Se você não quiser ler o QR Code na tela, se você for contra QR Code, né? Porque algumas pessoas são contra. Querem que o QR Code acabe. Você pode acessar b9.com.br/zap, que você cai lá no nosso canal.
Não, barra zap é foda.
O que você não pode é deixar de entrar nesse
canal. Isso aí. Tem que entrar no canal, porque...
E assim, gente, não tem interação, entendeu? É uma lista de transmissão. Você só vai ficar bem informado. É isso que vai acontecer.
E não tem algoritmo. Você recebe tudo que você quiser. Tudo que você quiser, você recebe. Exatamente. O algoritmo não vai ditar o que você tem que ver na sua vida. Tá bom? E até aqui o Mark Zuckerberg diga o contrário.
Só você, né? Mas por enquanto... algoritmo não, você.
Isso, sim. Eu digo. Muito bem. Ó, e por último, assine o Braincast pra você ter acesso ao Braincast secreto, né? Que a gente acabou de gravar aqui, contou histórias maravilhosas.
Parava de falar, inclusive.
Isso aí.
A gente contou várias anedotas.
Você pode ouvir o Braincast secreto e entrar no grupo de ouvintes do Braincast, tá bom? Então, b9.com.br/assine é o URL que você acessa pra assinar o Braincast. Certo?
Tá certo.
Então é
isso. Uhum. Não, tem que falar mais pra galera reclamar. Isso, lá no Spotify. Reclamar.
Ai, que demora pra chegar na pauta. 20 minutos, meia hora.
Pessoas que reclamam, vocês existem, são importantes para
isso
nós.
Isso, vocês são válidas. Vocês. Por favor, ficar até o final.
Você pode só passar um pouquinho.
Incentiva.
Muito bem. E aí, ouvinte do Braincast, você já pensou em turbinar a sua trajetória com competências empreendedoras? Pois é, transformar ideias em realidade e enfrentar desafios com uma mentalidade empreendedora pode ser mais acessível do que você imagina. O Sebrae, através do Programa Nacional de Educação Empreendedora, está celebrando uma década incentivando pessoas como você a descobrir, aprender e crescer. E olha só, o site do Sebrae está recheado de cursos, trilhas de conhecimento, jogos educativos e desafios divertidos. Tudo para ajudar você, estudante, a desenvolver habilidades e competências empreendedoras. E sabe melhor? É tudo de graça. Então é isso, quer mergulhar nesse mundo e se inspirar para transformar? Então acesse o site do Programa Nacional de Educação Empreendedora. Vou colocar o link na descrição desse episódio e, claro, não esqueça de seguir o @Sebrae nas redes sociais. Se reinvente, descubra, aprenda e faça a diferença. Com o Sebrae, a educação empreendedora está ao alcance de todas e todos. Sebrae, inspirar para transformar. Uma pauta? Muito bem, ó, gente. As ferramentas de gerenciamento de projetos, elas são apresentadas como promessas de aumento de produtividade e eficiência, né? Tem milhares delas, como eu já falei, algumas bem famosas que muitos de nós aqui utilizamos no dia a dia. Eu, em Braincast passados, já confessei que sou um pouco... não é vítima a palavra, mas sou facilmente, né, cooptado por essas promessas.
É vítima, sou sim, vítima. Senhor! Sou vítima. Você então... é vítima do golpe do cartão clonado, só que do... dos negócios de organização.
Isso, isso. É vídeo. Então eu caio.
A gente chama de putinha. Putinhas. Você é putinha do...
Isso aí. Sou muito. Essas que vem tudo aí, Uzi, ClickUp, Monday, Trello.
Não, aquele site bonito, Parallax.
Isso, cara, não
estão na Bíblia.
Isso, não precisa não, muito, nenhum. Não precisa muito. Só o site bonito e grandes promessas que eu já clico, me inscrevo e prometo que vai ser a coisa que eu vou usar o resto da vida e vou fazer todo mundo ao meu redor usar, né? Porque é o jeito
tem essa.
Porque senão não funciona. Então eu uso todas, testo todas e a verdade é que eu não fico com nenhuma, né? Assim, talvez acho que a que eu mais uso...
Não monogâmico de plataforma.
Pois é. Eu acho que uma que eu mais usei durante um tempo, mas para comunicação, foi o Slack. E para organização de projetos e tal, que eu já fui, já parei, já voltei de novo, e tá sempre nessa, é um relacionamento bem abusivo, é o Trello, né? Mas eu vivo querendo largar o Trello e usar outra ferramenta do momento, mas eu ainda acho que o Trello tem uma UX, né? Tem um jeito de usar o famoso Kanban, né? Que é super antigo, que ainda acho que é bastante útil. Mas ainda não é uma relação super... Não, eu uso pra caramba e organizo, a minha vida tá toda ali, colocadinha, não. Ainda é caótica a relação, então... E eu sei, e aí quando eu vejo o Trello dos outros, eu falo, nossa, que Trello bonito, né? Que Trello eficiente. Enfim, eu sou... Uhum. Eu caio nessa, mas de verdade eu nunca consigo ficar em nenhuma ferramenta. Eu acabo usando no dia a dia... aplicativo de notas da Apple, do iOS, acho que é o que eu mais uso no dia a dia, e já tentei várias vezes me livrar, por exemplo, do Google Docs, não, Google Docs não dá, tem que ser uma coisa mais organizada, mas ainda é algo que todo mundo usa, então não consigo. Queria perguntar para vocês, né, o que vocês usam, né, que ferramentas de gerenciamento de projetos que vocês têm utilizado atualmente?
Eu só queria ressaltar aqui... que isso aí não nasceu com a internet, né? Eu tava lembrando, é o que eu tava buscando aqui antes de começar, lembra das 43 pastas, 43 folders,
não,
do Getting Things Done,
um
livro de produtividade da virada do século, que eu sigo até hoje, a gente pode falar disso, mas como ele não é pra internet, mas enfim, pré tudo isso que tá aí, ele é uma puta metodologia que eu vou destruir agora, vou simplificar, mas uma das coisas que ele falava era isso, você tem que ter 43 pastas num fichário. Uma para cada mês do ano e uma para cada dia do ano, e aí você vai jogando as suas pendências em cada pasta dela, virou o mês agora, acabou outubro, você pega a pasta de novembro, espalha pelos dias de novembro, entendeu? Aí você vai de boleto, a anotaçãozinha de coisa que você tem que fazer, você vai jogando ali. E era um negócio, era incrível, tal, manias, sites feitos em torno disso e tal. E se você entrar aí nas grandes livrarias do ramo e procurar métodos de produtividade, vai ter muito antes da internet. Então, o ser humano,
é louco
desde
pra tentar...
os primórdios, desde a Grécia Antiga, desde o tempo de Buda na Índia, procura aumentar sua produtividade com metodologias, métodos e processos.
Seja analógico ou digital, é isso?
Abaco ou no
iOS. Muito bem. Cris, quero que você conte, por favor, inclusive a sua jornada.
Começar minha fala agradecendo publicamente aqui a Juliana Balaura, a pessoa que mais divulga a minha newsletter no Brasil.
Tem feito isso, hein?
Elas lançou essa pauta lá no grupo de Zap, porque eu fiz, sei lá, quantas semanas atrás, eu atualizei a minha lista de ferramentas que eu uso no meu dia a dia para, enfim, não só organizar minha produtividade, como criar e tal. E aí, respondendo a sua pergunta, é o Notion, a ferramenta que eu mais uso. Na verdade, o que eu mais... onde eu gasto mais tempo é escrevendo, então... O Notion não é a minha ferramenta principal, mas é no Notion que eu não só guardo tarefas e projetos em andamento, como eu tenho a pasta Is This Pauta, onde eu vejo um linkzinho legal, eu compartilho para essa pasta, o Notion armazena, e aí toda vez que eu tenho que, sei lá, escrever a newsletter, fazer um post no Instagram, fazer um negócio assim, eu abro essa pastinha e faço lá. E o Notion, ele é de uma família de aplicativos que sempre me atraiu, que é o que eles mesmo se chamam de wiki pessoal. Então, ele é a Wikipedia, seja você a Wikipedia que você deseja ao mundo. Ele guarda documentos de um jeito parecido com o Google Docs, uma interface razoavelmente parecida com o Google Docs, mas mais limpa até, sem barras de botões e tal. Só que você pode facilmente fazer links para outros documentos que você criou, botando arroba, aí você começa a digitar o nome do documento, ele linka. É, então, teoricamente, você vai fazer aquela teia de informações. Tem alguns aplicativos até que mostram gráficos como os documentos se conectam e formam uma grande rede de conhecimento, a galera chama de segundo cérebro e tal. Nossa. E a verdade é que eu não uso nada disso, eu uso documentos totalmente isolados entre si, raramente eu faço um link para me achar. Por exemplo, a fila de pauta do Boa Noite Internet eu organizo no Notion, e aí quando eu chego a hora de escrever, eu crio um documento novo e vou juntando, ó, essa anotação aqui com essa outra anotação, com essa outra anotação. Mas eu gosto do Notion, que ele é muito fácil de usar. Ele, pra mim, uma coisa importante...
Fácil de usar?
Cada um faz. Eu não sou faixa preta de Notion. Eu gosto de, gosto de aplicativos onde eu não preciso tirar a mão do teclado. E o Notion dá pra fazer tudo com tracinho, asterisco, formatar, fazer
Você não quer aula, tirar a mão do teclado pra pôr no mouse, é isso?
Isso, você é programador, cara, é isso, foi feito pra você.
Mas o que que... Vou fazer uma pergunta. O que que você faz com o tempo economizado com não pôr a mão no mouse?
Vivo, eu aproveito a vida.
Você não corta o cabelo, você não...
Isso, eu esqueço de fazer as coisas.
Animal, muito bom.
Mas o Cris não vale, porque ele é programador, desenvolvedor, ele é feito pra ele.
Gosta, não, assim,
eu
é que nem o Yasuda,
eu não vou,
né,
refutar isso aí, não.
Com as coisas
eu não vou refutar isso, não. Eu acho que um problema da maioria dessas ferramentas é aquela famosa feitas por engenheiros para engenheiros. Entendeu? Uhum. Uma galera que, por exemplo, uma coisa que eu gosto do Notion. Notion, você pode criar campos. É, você tem o textão, mas você tem a caixinha propriedades. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade lá que é o já foi. Se eu já falei sobre aquele artigo, por exemplo, que eu linkei. E aí eu posso criar filtros. Então, eu tenho uma tela que só mostra os artigos que eu salvei e que eu ainda não usei. Eu tenho um outro banco de dados que é citações, frases motivacionais, que eu sempre abro a newsletter. Uma frase bonita. Eu quero saber se eu já usei aquela frase ou não. Mas isso, você tem que ter essa cabeça, banco de dados, assim, propriedades e filtros e buscas e tal. Eu concordo que o cidadão comum pode vir a se enrolar. Agora, aproveitando a zoeira e do cortar o cabelo que eu esqueci de cortar hoje, marquei e não fui, duas ferramentas fundamentais para mim é o calendário e o alarme do telefone. Opa! Se eu sei que eu tenho... agora, hoje, vou gravar o Braincast, 8 da noite. Alarmezinho 7h30 pra arrumar a mesa, botar o webcam, ligar, pegar, encher a garrafinha d'água e tal. Não tem, eu tenho o compromisso, eu já vou botando no alarme, porque é isso. Primeiro, porque eu já falamos em outro Braincast aqui, meu telefone fica no não perturbe o dia inteiro. Então não adianta nada ele apitar avisando que vem aí, meu computador é a mesma coisa. Então, se eu preciso não esquecer daquele compromisso. E eu anoto no calendário assim: levar a minha filha na natação. Eu boto, senão, cara. E aí, Cris, pode vir aqui amanhã? Posso, ali na minha agenda aqui não tem nada.
Terapia.
Aí, putz, terapia, tá lá, tá tudo lá. Então são essas ferramentas que. Ah, não, super tecnologia na nuvem, não sei o que. Não, cara, alarmezinho do telefone, show e funciona. Mas a resposta à sua pergunta é Notion. Meu voto vai para o Notion.
Você usa.
A sua réplica agora, Merigo.
Não, quero ouvir Bia Fiorotto. Fala aí, Bia. Você usa ferramentas...
Sou treleira, sou guerreira, tô solteira. Mentira, tô casada. Mano, Trello, eu sempre gosto. Eu trabalhei em lugar que usava a Asana.
Asana.
E fiz, inclusive... a minha vida tem momentos muito engraçados, né? Tem até esse post no LinkedIn, se você for buscar lá. Não sei se dá pra ver, não sei. É, uma vez a gente fez um treinamento de Asana na empresa que eu trabalhava e eu ganhei um quiz da Asana e eu ganhei um pedaço de bolo do iFood.
Cheguei numa camiseta, uma mochila.
Cheguei um pedaço de bolo, a pessoa lá pediu,
cara,
pra mim e entregou na minha casa.
A Bia trabalhava como funcionária na empresa corporação, né?
Tipo, e eu trabalhava na empresa empresas.
Genérica.
Eu trabalhava, trabalhava.
O, não é nem o bolo inteiro, Bia, era um pedaço.
É um pedaço, porque você compra na...
E um pedaço de bolo patrocinado por outra
marca. Você compra na loja
da,
do doce, lá você compra um pedaço.
Era um cross.
Entendeu? Mas enfim...
Era da Boleria Gourmet?
Era daquela da Ana Maria Braga, que a Ana Maria Braga fazia propaganda.
Aquele sonho de valsa que o RH te dá pra te motivar.
Ai, né, menina, sendo mimada pelo chefe logo de manhã. Ai, assim eu não aguento. Ei, até que eu me dava bem com a Sana, mas eu usava mais porque eu era obrigada do que... Ai, que vontade de abrir a Sana.
Obrigada, é uma boa.
Vai ser uma loucura. Agora, o Trello é o que eu prefiro e é o que funciona melhor hoje também, não só na Mikan, né, na empresa que eu trabalho, mas também para arrumar minhas coisas. Porque Kanban... Olha, falando de novo em Juliana Valauer, foi ela que me apresentou o conceito de Kanban. E ela fez isso com post-it uma vez. Muito lúdica, né? Ela fez isso com post-it uma vez pra mim. E aí eu fiz... Uau! E aí, enfim, fiquei pra sempre isso. Agora, não adianta... Já vou jogar aqui agora um negócio
que eu quero. O Kanban, que é um método inventado pela Toyota, né? Lá em sei lá quando.
Não foi pelo João Kanban?
João Kanban,
Marie Kanban.
Não, não foi. Foi inventado, eles usavam um sistema de organização, que é isso, por meio desses cartões, né, que você colocava to do, né, a fazer, aí fazendo e feito,
fazendo,
né,
e feito.
Você ia movendo os cartõezinhos e os post-its, sei lá, o que você usava para poder controlar os seus projetos.
E aí, o que que acontece, que eu queria muito falar, eu uso isso, eu uso a agenda também, assim como o Cris, o calendário, porque senão eu vou esquecer,
isso é
uso o alarminho pra coisas tipo, escuta, lá pra umas 6, eu preciso que você me lembre de pegar não sei o que, não sei o que lá, bicho, mas assim, sem escala direto pro meu celular pra fazer esse negócio, só que não adianta usar o Trello, usar o calendário, usar o não sei o que, se você não cria a... coisa do obedecer à sua própria organização.
Sim.
Tá? Que não adianta você criar o alarme e aí apitar o alarme, você fala, putz, 5 minutinhos aqui já vejo, e desliga o alarme. Não tem como.
Ou nem ir lá olhar o Kanban.
Olhar o Kanban e tal. Quando você vê... Por isso que quando o Merigo falou do, eu vejo o Trello dos outros e eu acho lindo. Cara, o Trello que tá muito lindo não tá sendo usado. O Trello que tá sendo usado, às vezes, é
bagunçado.
Porra, pois
tá sujo e amassado.
Pois é, ele tá meio sujo e amassado. Ele tá meio, porra, cadê o link daquele negócio lá que tá... putz, esqueci. Ou então, você não moveu a tarefa porque você tá concentrado na tarefa antes de mover e tal. Pode ficar um pouco bagunçado às vezes. Eu fico com a impressão que quando a gente vê a propaganda desses negócios, o Monday aparecia muita propaganda no YouTube, né? Antes de você assistir um vídeo, tipo...
YouTube, até na rua, eles estão fazendo campanha de mídia exterior, nos relógios, nos pontos de ônibus. Tá super...
O que acontece é que ele vende pra você que o sucesso é muito bem organizado.
Uhum.
Não acho que seja, mano. Porque a gente é gente. A vida acontece. Você não consegue toda vez sentar, abrir o quadro correto. Eu gosto muito do Trello. O Trello tem uma funcionalidade que é perfeita, que é o power-up do calendário.
Que é isso?
No power-up do calendário, você tem uma tarefa, e aí você escreve lá sua tarefinha, deixa ali a descrição, ou o link que a pessoa precisa, né? Bota lá. E aí você atribui uma data de entrega para essa tarefa. E um horário, às vezes, também. Quando você... Eu acho que esse power-up do calendário, inclusive, é pago. Quando
isso,
você usa...
são todos pagos.
Quando você usa, ele vira um calendário com todas as entregas em formato de calendário.
Ah, é legalzão isso. Putz.
Então, quando a gente faz, por exemplo, cronograma de redes sociais, a gente põe um card para cada postagem E aí, quando você usa o power-up do calendário, tá o calendário inteiro de postagem, pronto. Pra você ver o que vai hoje, o que vai amanhã, o que vai depois. Você não tem que entrar em cada card, ficar tentando entender. É muito bom. É muito... Ajuda pessoas que são mais visuais, né? Eu entendo que pessoas tenham competências diferentes que ajudam e tal. Só que, assim, tem que abraçar a baguncinha, cara. Tem que entender.
É, mas
que...
tem ferramentas, existe um gráfico, uma linha aí, o gráfico do Gartner, que assim, tem algumas ferramentas que você precisa abraçar a metodologia dessa ferramenta.
Sim. E assim,
seguir e tal. Tem, o Notion ele é mais bloco de nota, assim. Você quer, inclusive, você quer criar Kanban, ele deixa criar Kanban. Quer criar gráfico de Gantt, ele deixa.
Então,
tal.
Mas eu tenho mas que aí... fazer. Eu quero
isso,
um negócio
não, eu tô defendendo.
Que eu vou entrar e fazer. E tá pronto.
Isso. Ele, por um lado, te dá, tipo, bloco de notas. Cara, faz o que você quiser, mas você vai ter que fazer. Vai ficar do jeito que você quer, mas você tem que entrar e fazer. E tem outra ferramenta que é assim, não, você vai fazer um curso, você vai ganhar um pedaço de bolo e você vai seguir essa metodologia aqui.
Só a Bia ganhou, gente. Para de
e sua vida vai estar organizada. E aí é isso que a Bia falou, assim, você tem que seguir o catecismo lá. Você tem que ir todo... Toda vez que você for fazer não sei o que, você tem que entrar na interface,
tem que alimentar,
pra marcar,
né?
O status, tem que alimentar o bagulho. E aí a gente tentou implementar na Ampere o Notion para controlar todos os projetos, igual fazer template, começava um projeto, já criava um monte de página com template e tal. Só que aí tem outra coisa também. Cara, Ampere é uma empresa pequena, 4 pessoas, o máximo que teve foi 5 participando de um projeto. Cara, aí, sei lá, grupo de zap resolve e tal, sim. Google Docs, aonde tá? Manda o link pro Google Docs. Aí a nossa maior ferramenta de organização é o Google Drive, com todos os arquivos lá. Ah, eu tô precisando dessa informação. Vou lá no... Cadê o roteiro? Tá lá no Google Drive, em algum lugar do Google Drive vai estar. Tá. Então...
Você tá mais complicando, nesse caso que você falou, você tá mais complicando do que facilitando a vida das pessoas,
mas depois,
né?
A gente chega lá, vai Iago aí, depois
Iago,
a gente vai no
você autocrítica. Você é trailer também, né? Conta aí.
Cara, eu já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu com meus 3.422 empregos, já vivi bastante coisa, assim, Trello, Notion, Asana, planilha... Tinha um lugar que eu trabalhei que anotava tudo à mão.
A mão é foda.
A verdade é que a lei da vida segue sendo implacável. As coisas elas são o que elas são. Não adianta você pagar R$29,99 ou R$49,99, porque se você é um arrombado, você continua sendo arrombado. Se você é uma pessoa organizada, você continua sendo organizada.
Exatamente.
Cara, gosto muito do Trello. Tive bons usos do Trello já. Acho que assim... o mínimo que precisa pra funcionar.
Parece que você tá falando de um ex. Não, gosto dele, imagina, um querido. Que é isso?
Tenho todo respeito. Hoje eu não trabalho mais com Trello, inclusive. Pra gente ver como não precisa ter essa dependência. Porque existe uma coisa que o Chris falou. Boa parte dessas plataformas são feitas de engenheiros para engenheiros.
Uhum.
E existem motivos pra isso. Os motivos pra isso é que os projetos... Não que os projetos dos engenheiros sejam mais complexos que os nossos. Muitas vezes não são. Mas eles têm muitas obrigações específicas que eles precisam preencher e eles têm o know-how para resolver os problemas deles. Não, a gente
tem
não
muita
tem
gente participando por
isso.
Muito tempo e com uma rotatividade de pessoas que...
Você não pode depender da pessoa, né?
Isso.
Então, assim, também tem isso. Às vezes eu fico vendo empresas que tem um tal de... Se você for dessa empresa, não é nada pessoal, mas tem um tal de gira aí. Que toda vez
ai,
que as pessoas estão falando gira,
sim.
Alguém chora. Tem alguém chorando. E aí coloca um negócio complexo lá, você tem que subir, imputar, colocar label, aí a priority, e aí o schedule. Gente, calma. Baixa. É o que eu sempre trago, que foi falado no Mamilos uma vez. Não é que você vai baixar a régua do seu trampo, você vai baixar a bola do que você tem que fazer. Você não tá, sabe, no pentágono. Relaxa. Tranquilo, relaxa.
Nossa. Amigo, nova hoje... camiseta do Braincast, relaxa, você não trabalha no Pentágono, juro.
É isso, cara, e no Pentágono também não usam um gira,
não
sabe?
Não usa.
É Slack que tem lá, porque tem
eles
uma questão...
Eles resolvem tudo no Zap, pô.
Isso, porque tem uma questão que é, cara, geralmente é bom você encontrar o mínimo múltiplo comum, essa é uma questão que é, vamos lá, gerência de projetos é uma carreira, é uma profissão, não é só uma pessoa que você acha bacaninha, e aí você chama lá porque ela não tem o que fazer, ela tá fazendo planilha. Não, é uma coisa de você olhar, entender os projetos, quem são as pessoas que estão lá, e o que, que vai precisar com essas necessidades. E, obviamente, isso não vai ser resolvido de uma vez, você vai ajustando ao longo do caminho. E aí, o que eu tenho a dizer é que nunca foi a plataforma, sempre foi Deus, mentira. Mas é que, tipo, por exemplo, hoje.
Sempre por sorte.
É isso.
Hoje eu não trabalho com Trello. Hoje eu trabalho com gerenciamento de redes sociais, um grande volume de publicações diário, uma previsibilidade muito baixa. O Trello não faz sentido pra gente, a gente trabalha com planilha de Google, pra uma parte específica do projeto, tá? Não pra tudo. Tá. Planilha do Google, tem lá uma planilha, porque eu consigo muito mais rapidamente resolver a questão.
Porque isso é uma coisa que eu escuto muito, Iago, que é...
O que você escuta muito, Merigo?
Larga tudo e usa planilha do Google, planilha no resolve
tudo. Eu vou entrar nesse ponto agora, então vai. Porque se eu chego num lugar... E a pessoa só hoje, 2023, o ano de Nosso Senhor, a pessoa só trabalha com planilha de Google, eu não vou embora, né? Mas eu vou fazer uma cara muito feia e vou... Porque assim, cara, não tem porquê também você ficar se fechando pro mundo e falar, ah, eu consigo me organizar aqui. Você, tudo bem, o Dimitra, de 47, 97 anos. Você vai trabalhar com outras pessoas, de outros backgrounds, que vai precisar de outras necessidades. Tipo, não tem porquê você também ficar fechado no negócio, ficar apegado nas coisas. No B9, o Trello funcionou muito, porque a gente tinha volumes mesmo. Muito diferentes de trabalho, universos muito diferentes de trabalhos, para uma equipe que não era tão grande. E aí, por exemplo, tinha aí uma limitação que a gente encontrou quando a gente foi implantar o Trello, era lá. Ah, não dá para botar arquivo com mais de 10 megabytes.
Putz, tem que pagar.
Nossa, que bosta, não vamos usar o Trello. Aí que a gente pensou assim, olha só, na verdade, todos os nossos arquivos vão no Drive, porque a gente tem que mandar pro editor, a gente tem que mandar
pro cliente,
tem que mandar pra puta que
pariu. Vai no link.
Então já estamos usando no Drive, por que, que eu vou me importar com a desgraça do Anex? Então, assim como tem muita métrica de vaidade em redes sociais, também tem muita funcionalidade de vaidade nessas plataforminhas, assim. Existe uma que eu amo, que eu, assim, de paixão, eu adoraria usar, recomendo pra todo mundo, que é o Todoist, pra quem quer fazer gerenciamento pessoal. Chama Todoist. Pode anotar aí, acho que inclusive deve ter sido o Chris, que de Todoist, como se fosse Todoist sem o L.
Todoist.
Desfizeram L.
Ah, e é tudo, e é tudo junto. Todoist.
Isso.
Todoist.
E ela é muito, muito prática, muito intuitiva pra gerenciamento pessoal. Você prioriza lá. Se você quiser priorizar, põe, não usa e tal. Várias vezes já sentei pra falar, nossa, agora eu vou fazer o gerenciamento da minha vida. Ele conecta com o seu calendário do Google. Nossa, é tudo lindo, tudo maravilhoso. É que nem você, quando você é criança, quando era criança, que eu ia lá, montava a cidade de brinquedo, passava a hora montando a cidade de brinquedo e nem ia brincar. Porque fica tão lindo que você fala, nossa, minha vida tem que ser desse jeito. Só que minha vida, ela nunca é... Eu nunca acordo um dia e vou dormir e o dia aconteceu da forma que eu pensei que ele seria. Então não adianta também ficar muito atrás dessas coisas. Mas aí, assim, pessoalmente, eu não sou uma pessoa muito pró plataformas, uso porque preciso usar. Geralmente eu preciso ser meio empurrado pra aderir, assim, profundamente às coisas. Tem uma resistência.
Tem alguma que você tem muita resistência, que você fica enrolando muito? Porque a primeira vez que falaram de Notion pra mim, eu fiz...
Notion. Cara, Notion, um pouquinho de Asana também. Eu acho que essa questão de ficar mudando de ambientes, abrindo novas... Eu tenho que criar como se fosse uma página, um blog pra fazer pra subir um job, sabe? Tipo, eu tenho um tempo ali de imputar job, que pra mim não faz sentido. Sabe, eu sou uma pessoa que eu preciso estar... Eu trabalho muito com texto e eu trabalho muito com coisas do quente, do momento, sabe? Então aí eu paro pra fazer... Sei lá, não funciona comigo. Eu já aviso logo, não funciona, não me dá muito bem essas ferramentas. Se tiver que usar, vamos usar, mas vai ter fricção, assim. Acho que também tá tudo bem você chegar na sua equipe. Lógico, se você vai trabalhar numa multinacional lá, na empresa, corporações LTDA, e as pessoas usam Slack, você não gosta, pô... Problema seu. Mas se você tá numa equipe menorzinha, um time de gerenciamento, pô, gente, fala, galera, eu não me adapto bem. Eu já trabalhei com um projeto muito bem gerenciado totalmente pelo WhatsApp. Mas assim, rodou liso, sério? Lisinho.
Muito porque bem gerenciado.
Mais velhas, bem gerenciado, porque quem gerenciava era eu, então tava muito bem feito. Tá. Mas então, trabalhar com pessoas mais velhas, pessoas que têm um outro background, não ia se adaptar pra plataforma, não tem por que eu parar a galera, sabe? É isso, é o que o Chris falou.
Essas ferramentas, eu acho que elas têm uma coisa muito de, não sei qual a palavra, vocês me ajudam aí, que é assim, eu, que sou gerente de projeto, eu sei tudo que está acontecendo, mas alguém, é um maldito dashboard, alguém quer olhar, alguém lá na matriz,
quer bater o olho,
alguém lá na sede, quer olhar e ver, olha que bonito, quer cruzar os dados, quer fazer analítica e tal. em vez de ligar e perguntar, ô Iago, como é que tá esse projeto aqui? Entendeu? Quer entrar lá e quer ver, quer procurar. O que você tava falando aí, Iago, de planilha, de Excel e tal, não sei o quê. Cara, a maior ferramenta, a grande ferramenta de produtividade da Ampere chama Guilherme Pinheiro, nosso
uma pessoa.
Sócio, um beijo, nosso Guilherme. Produtor-chefe. Um
beijo.
Que ele usa um caderninho de papel para, porque o dia a dia dele é tarefa, né? O que, que tem para fazer? Risca, risca, risca. A gente guarda no Notion, no Google Docs e tal. Mas ele tem controle total sobre o que está acontecendo. Ele, porque a gente trabalha com terceiros, sei o quê, cliente, free, lá, lá, lá. Cara, ele sabe o que está acontecendo. Você quer saber o status do projeto? Você manda um zap para o Gui e fala, Gui, como é que tá? O que eu acho que essas ferramentas, no fim das contas, tentam fazer de novo para organizações gigantes é evitar isso. Eu quero apertar um botão e eu quero saber no planeta inteiro quantos projetos estão no prazo, quanto estão fora, empresas que cobram por hora, tipo Accenture, tipo IBM, né? Ah, quanto tá o orçamento do projeto, já estourou o número de horas e tal. Então vem muito disso. Mas cara, para empresa pequena e tal...
Vocês não acham que um dos problemas desses softwares todos é... A promessa de resolver tudo dentro de uma coisa única, assim... O que eu quero dizer... Como que eu posso resolver um método de organização de diferentes tipos de empresas, de projetos, de trabalhos, numa solução única? Todo mundo quer ser o killer app, né? Esse aqui é o app para todos governar, você vai usar isso para sempre. E talvez isso seja algo que não dá para alcançar, né? A gente precisa de coisas específicas para trabalhos específicos, né? Então, algo que eu penso que seja um problema.
O killer app é o app que se conecta com o meu cérebro e move o card quando eu estou fazendo e eu não preciso fazer nada, tá ligado? O killer app tem que ser você aprender e escolher um app, testar e falhar, e aí tentar comprar um power-up ou não e tal. Até você ver um que não te dá preguiça, que você acha que é mais fácil. Se educar pra registrar as coisas também. Porque não tem o dashboard global se você não for lá botar o negócio no dashboard. E aí mora o perigo dessas promessas, que assim, o Iago falou do Todoist, e aí eu joguei no Google 4 vídeos de homens héteros barbados me ensinando a usar o Todoist da melhor maneira possível para que...
Você já tomou ele... mansplaining, né?
Já tomou... Ai, mano! Entendeu? E aí, assim, sim, e ele vai ensinar de um jeito e vai falar de formas que você pode usar e tal, só que o melhor app é o app que você usa. Né?
Então, mas eu concordo com isso, mas o problema é que todo mundo tem que gostar e se acostumar
com o mesmo app. É uma bosta isso aí.
E aí isso que o Merigo falou de todos prometem, tem que seguir a metodologia do app. Mas, por exemplo, no BuzzFeed a gente usava o Basecamp. E o Basecamp ele tem uma proposta.
Nossa,
muito
lembra
simples,
do
que
Basecamp?
O Basecamp é
você
o seguinte...
Você vai ficar chocado em saber como ele tá agora.
É um e-mail. É por e-mail. Tudo que você tem que fazer é copiar no e-mail o endereço do projeto e o Basecamp vai fazer tudo. Cara, nem isso as pessoas lembravam de fazer, porque... legal, toda a comunicação é feita por e-mail. Não é, cara, é no corredor. Eu fui na reunião com o cliente, eu falei no Zap, eu não sei o que. Não, peraí que agora eu falei com a Bia aqui no Zap, eu vou entrar no Basecamp. Ah, depois eu faço. Agora eu tô cheio de job aqui pra entregar. Depois eu faço. Então todas essas ferramentas esbarram nisso. De cara, o meu trabalho não é preencher Basecamp, Trello, Asana, Notion, nada. O meu trabalho é fazer o meu trabalho. O trabalho não é o trabalho. Então vai ficando pra depois. E as gerentes de projeto ficavam descabeladas. Ah, cadê? Não atualizaram o Basecamp, não sei o quê. Por que isso? Alguém liga e fala, e aí, o projeto foi entregue ou não foi? E a pessoa que gerencia o projeto, se ela não sabe, ela vai ficar desesperada. Então, isso de prometer, é isso que a Bia falou, cara. Só se conectar no cérebro, porque senão você tem que parar o seu trabalho, você tem que separar uma hora do dia.
Agora
eu vou abrir aqui minha ferramenta. É. E aí, no caso da Bia, por exemplo, com o Trello, como o tal do calendário ajuda ela, ela vê vantagem. Não, eu vou atualizar o Trello, porque na sexta-feira eu preciso ver todos os pontos da semana. Mas para a maioria das pessoas, eu atualizo o Basecamp para mim, para nada. É só para... Vai ser bom para os outros. Então, automaticamente, meu cérebro deixa para depois. Quando eu trabalhava na JWT, tinha a desgraça do timesheet. Aí a gente fez uma geladeira cheia de cerveja, conectada no Arduino, e que falava assim, se todo mundo preencher o timesheet
vai liberar
na sexta-feira... a cerveja está liberada, destranca a geladeira e cerveja grátis para todo mundo.
A gente as empresas é muito não sabem quanto ratinho, custa a cerveja, né?
Exatamente, as pessoas falam assim, tipo, eu pago a minha cerveja, não tem problema. É. Eu prefiro pagar a minha própria cerveja do que fazer essa merda desse time.
Eu tomo cerveja todos os dias.
Certíssimas, certíssima.
Eu sou adulto, eu posso pagar.
E era 2010, a cerveja era 30 centavos. A cerveja fazia o L.
E ainda recebia troco.
Cara, mas... É, mas eu tô ficando com um histórico de culpar a vítima aqui nesse podcast, mas acho que, de novo, assim, é o caso. É, tem uma culpa, lógico, das plataformas de se promoverem como, putz, eu vou aqui entrar na sua casa, entrar na sua vida, sarar todas as feridas, tal, que na época do Regis Danese. Mas é, eu não posso, a priori, brigar com uma empresa por fazer marketing de si própria, né? Ela tem que se vender e tal... Fazer lá o produtinho dela bonitinho. E hoje em dia a gente gosta de comprar coisas que vão resolver a vida, né? Uma coisa nossa. E aí tem... Eu lembro muito daquele TED que... Isso é bem, bem, bem classudo, né?
Não, eu lembro já muito daquele TED. O ano é 2011. É, é o momento TED.
Não, você, você vai ser pleno quando contar... você falar assim. Eu lembro muito daquele TED quando eu falei...
Vou chegar lá.
Isso. Mas é o TED da não vou lembrar o nome da mulher agora, mas ela fala, cara... É, como a gente espera que o casamento cumpra a função de uma vila, né? Então, todas as funções sociais a gente espera no nosso casamento. E isso eu aplico muito para várias outras questões da vida. Então, quando a gente pega também uma plataforma, a gente vai lá e tem o fenômeno de love bombing hoje em dia, né? Que é quando você começa com uma pessoa e você ama muito ela de paixão, assim, e depois passa. Com plataforma é a mesma coisa. Chegou a plataforma nova, nossa, ela é matadora. E ela vai resolver isso, e vai botar aquilo. Mel. Tudo que acontece vai pôr lá dentro. E nossa, e vai não sei o que lá. Aí ela começa a não... Ela tem um limite. Aí a gente chega nos limites, a gente fica puto. Aí a gente abandona, a gente troca. A gente vai lá no Basecamp de novo. Aí volta toda a roda e termina de novo tudo no Trello e no Slack. É porque a gente se decepciona porque ela não fez o que ela não podia fazer a princípio, porque eu não prestei atenção no que ela realmente fazia e fiquei sonhando noites tórridas de amor com a plataforma. Então acho que também tem um pouco dessa quebra de expectativa, muitas vezes. Assim, você contratou um serviço, você leu, eu suponho que você tenha lido as funções ali que tem, você viu mais ou menos como funciona. Putz, você não entendeu, tipo, você achou que ia caber uma coisa que não cabe? Pô, que
desiste,
pena, né?
Problema
seu, assim.
Isso. Você
me lembrou de uma história de 22 anos atrás, quando eu era criança pequena lá no Canadá, lá e o meu chefe botou um sistema de CRM para controlar os clientes, a venda, o relacionamento com o cliente. E aí, um dia no boteco, ele começou a falar mal do bagulho. Ah, esse negócio da pau, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara que trabalhava comigo falou assim, pô, chefe, mas você não defende... esse negócio, enche o saco que a gente tem que usar. Aí ele deu a resposta que encaixa nessa sua história, que é assim, eu gastei não sei quantos mil dólares para implementar isso, essa porcaria aqui, eu vou defender até o fim. Que é isso, é um investimento não só de dinheiro, como de tempo, de reputação, não. A gente vai botar o Monday aqui, vai resolver tudo, o projeto nunca mais vai atrasar. Cara, o projeto atrasa ou não atrasa não é por causa da ferramenta, mas... A pessoa insiste, ela, não, tem que ser. Aqui não estão usando o Monday direito. Se usasse, se o cartãozinho do Trello...
Isso que não é você que usa, né, corno.
Mas, e é pra isso que tinha esses treinamentos com o bolo no final, né? Que é, a pessoa fazia uma aula...
Nunca mais acontecer, Bia. Você acabou com o negócio do bolo. O pessoal do bolo tá triste agora, tá em casa chorando.
A pessoa que pensou no bolo, inclusive, já foi demitida no passará, né? Realmente, não vai ter. Essa coisa, então, assim, era uma aulona que a pessoa mostrava dividindo a tela, mexendo no, na Asana, né? Não era um slide, sabe? Era ela realmente mostrando, mexendo as coisas e tal. E depois tinha um quiz. E aí tinha um negócio que era assim, cara, alguém precisa fazer alguma coisa pra gente ensinar tudo que dá pra ser feito. Porque aí não tem como me culpar e falar que eu não ensinei a pessoa a fazer. Não tem como chegar no final da linha e falar, ah, mas a equipe de gerenciamento não ensinou o time a fazer direito e é por isso que não tá saindo. Então tenta se cobrir de várias formas diferentes ali, vai fazendo. Mas o fator humano, ainda mais em uma empresa muito grande, de time muito volumoso, que cada pessoa é de um jeito, é difícil. Então é foda porque cai numa... Eu acho que esses dois assuntos, esse assunto se intercala com outro, que é... liderança, pensando em time, tá? Não tô falando de quando você tá organizando pra você mesmo. É, liderança. A sua liderança tem o papel. Liderança tem o papel de repetir as coisas, de te ajudar a completar a tarefa, de fazer com que você consiga navegar pela coisa que você precisa entregar de maneira mais segura, que você faça checkpoint. Enfim, esse é o trabalho. Eu acho que essa história ela bate na liderança quando a liderança acha que é só você fazer o aulão, o corujão lá do negócio, te solta e aí cobra de você um negócio que. Não, sabe? É complicado jogar tudo na conta do app, porque fica. Aí fica vilanizando, como eu vilanizo, sei lá. Não sei. Agora que eu falei, não sei qual que eu vilanizo. O Notion, talvez, um pouco? Só porque.
O Notion. É engraçado. Notion, eu vilanizo.
Mas
acho difícil pra caramba. Impossível.
Vilaniza,
usar.
Fala assim. Ah, não consigo usar a Asana, não consigo usar não sei o quê. Isso aqui é absurdo, isso aqui não dá. Eu nunca lembro. Cara, tem uma parte de gerenciamento importante na hora de implementar isso pra time. Que várias vezes, 90% das vezes, não acontece. Então, é foda também.
Eu queria colocar aqui o equilíbrio entre o tudo ou nada, né? Que a gente sempre gosta de entrar. Que eu tava lendo algumas coisas para essa pauta muita gente sugere as técnicas analógicas, né? Para você controlar os seus projetos. Então, usar papel post-it. E caneta, usar post-it, usar um timer físico, né? Para você poder conseguir controlar o seu projeto.
Timer então, físico fica a cozinha da mãe no lado de Bear, né?
Isso, é!
Desesperado, então, cada timer soltando uma coisa, você chorando.
Então, eu queria saber de você esse equilíbrio, né? Porque entre não usar nada e usar tudo. Porque eu concordo que tem muitos desses aplicativos que só adicionam complexidade a um negócio, como o Cris falou. Cara, tem uma equipe de 4-5 pessoas, não preciso ter um grande software para poder controlar todos os projetos. De repente, um grupo no WhatsApp já funciona, né? Então, eu acho que entre isso, não, vamos fazer tudo no papel e com post-it na parede, né? Que eu acho que pode ser útil. Tem coisas que eu gosto de fazer. Uma coisa que eu usei, eu já até falei isso no meu cast passado, eu usei muitos aplicativos de to-do list, né? De lista de tarefas. Usei
Google Keep, tudo.
Testei tudo vários, bem. Nenhum ficou, eu esquecia de voltar lá, esquecia de organizar. E uma coisa que passou a funcionar pra mim é deixar... Eu até peguei aqui, ó, tem um caderninho que é... Tem dois caderninhos, né?
Olha lá, o caderninho.
Tem esse aqui, o caderninho, e tem esse outro aqui. Quem tá vindo, não pode ver que são uns projetos super secretos.
Divide aí com a classe, tá rindo
tanto. E esse outro aqui também com um negócio. Que assim, sabe por quê? Que esse aqui funcionou pra mim, esse caderninho, porque ele fica na minha cara o dia inteiro. Então ele tá aqui, cara, minhas pendências, eu tô olhando pra elas, então eu lembro que eu tenho que fazer, porque se eu tento organizar isso num aplicativo, é fácil eu esquecer o aplicativo e na hora que eu pego o celular, eu vou fazer outra coisa, entro no WhatsApp, entro no Instagram.
Mas por outro lado, eu quando saio na rua, nas poucas vezes na semana que eu saio na rua, eu não levo o bloquinho.
Isso, não levo.
Então eu gosto de anotar no telefone.
O Chico Buarque leva, ele tem 4 jabutis. Talvez seja o caso
desses dias. Fica aí a missão. Fica a reflexão.
Vamos pedir áudio pro Chico Buarque para entrar no programa.
Vou explicar o método dele. Mas para mim, essas coisas de anotar tarefas e tal, elas têm, antes de mais nada, a principal utilidade delas é a seguinte. Eu falo que é uma ferramenta anti-ansiedade.
Tirar da
então,
cabeça.
Assim, eu lembro. Caramba, amanhã eu tenho que mandar o sei lá o que. Tem, por exemplo, tinha que mandar para o Caio Teixeira o cartão do CNPJ aqui, para um job que eu vou fazer com ele. Não anotei. Aí agora eu tô lembrando aqui. Eu vou acordar às 2 da manhã lembrando dessa merda que eu não mandei. Então, se tá anotado, então tá anotado. Aí, ó, aí o que a gente já falou, depois tem que chegar lá em alguma hora e olhar a tarefa que né, não é tentar lembrar tudo de cabeça. Então, o que o tal do Getting Things Done no centro da história toda tá isso assim. Você não pode confiar na sua cabeça e você tem que tirar as coisas da sua cabeça porque senão, tem que comprar manteiga.
Fica
você
lá.
Não vai lembrar disso só na hora que você pisar no supermercado. Você vai ficar o dia inteiro assim, comprar manteiga. Porra, manteiga. Então você tem que armazenar essa informação em algum lugar, num grupo de WhatsApp com você mesmo. Aí você vai achar o seu jeito. Aí, só que é isso, na hora que chego do supermercado, eu tenho que olhar, cadê? Eu tenho que ter o hábito de ler a lista, eu tenho que ter o hábito de ticar a lista. E aí o papel é bom, porque tem até a coisa lúdica e tal, a recompensa, a luzinha da felicidade acendendo a cabeça. Tinha aquele clear do iOS que ele fazia um plim, você arrastava para a direita, ele fazia um plimzinho e tal.
A Sana tem um unicórnio. Não sei se você já mexeu. Quando você completa a tarefa, aparece um unicórnio e estrelas. E aí faz tipo... Ai, parabéns. Toma aqui seu unicórnio.
Mas é isso. Mas aí é o nível individual da tarefa. E aí a história que eu falei do wiki pessoal também é isso. Assim, cara, onde eu anotei essa coisa? Tá lá. E a caixa de busca do Notion é super fácil. Eu não uso o Notion para gerenciamento de projetos. Eu uso o Notion para... sei lá qual a palavra, gerenciamento de conhecimento, de informação, entendeu? Ele é o depósito, por isso que a galera chama de segundo cérebro. Só
lá.
Eu vou acessar. Eu largo as coisas lá. E aí tem outra história também, que tem essas ferramentas, e principalmente o Notion, tem uma coisa de fetiche, assim, de tipo usar o caderno com canetinha de cor diferente.
Nossa,
então, minha filha, que é quase ex-adolescente, do elenco do Braincast, ela, né? Ela fica vendo o dia inteiro, fica vendo vídeo de como organizar seus estudos. Sim. No Notion. Um filão gigante no YouTube. Como você vai organizar seus estudos, suas matérias, suas anotações, tá tudo lá. Mas a pessoa gasta mais tempo organizando o layout.
Do que fazendo,
e o ícone. Aliás, a coisa que eu mais gosto do Notion é que todo o documento tem um íconezinho e uma imagem de capa. Eu gasto 3 horas escolhendo a imagem
perfeita. Ué, mexer no Tumblr, fazer o seu...
Isso, mas, isso.
Ô, Cris, o que você falou
é
de...
É isso, né? Tem gente que gosta de fazer isso.
Eu comprei você gosta, faça. Teve um ano que eu comprei os Bullet Journal, né? Falei, não, esse ano eu vou organizar tudo no meu Bullet Journal.
Vamos falar de
Bullet Journal. Imagina ele fazer a
pontezinha. Vamos falar de Bullet Journal.
Comprei isso.
Põe xizinho, setinha.
Setinha, xizinho. Comprei uma marca-texto de várias cores diferentes, porque a minha vida vai ficar toda...
Deu de cola boa.
É, vai ficar toda nesse caderno. E, cara, pega hoje, ele tá aqui do meu lado, acho que em algum lugar aqui.
Branco.
Deve ter 2, 3 folhas que eu fiz a primeira vez e, cara, nunca mais voltei.
Eu tentei o método do Bullet Journal num... Eu vi vários vídeos.
Ah, lógico.
Porque assim, não, preciso me organizar, cara.
É, Clara. Ei,
aí vai no espelho. Que isso? Você não é assim. Bora lá, vamos lá. Galinhas patéticas lá se olhando no espelho, né? Vamos lá, quem é você? Eu sou patética? Não sou, eu sou guerreira. E aí fui e eu comprei um caderno caro pra caralho, que ele era dividido assim num negócio de dias, e aí eu ia marcar, assim como você, gastei uma grana na papelaria.
É.
E o que eu descobri é o que eu estou falando pra vocês. O fator humano é o pior de todos. Eu tenho que escrever e eu tenho que depois voltar na tarefa. E mesmo
todo dia,
assim, essa coisa do caderno ficar na sua cara é boa. Eu tenho um caderno de apoio para as coisas do dia, porque eu vou anotando, assim, não é o principal, mas me ajuda também. O caderno ficar na sua cara, a história do Bullet Journal começou a virar para mim um problema, porque, assim, eu tinha que fazer no final do dia um momento para ver o que eu fiz, o que eu não fiz, que pode ficar para amanhã. O que, que eu tenho que fazer? E aí tem a setinha de um lado, eu errava o lado da seta. Aí riscava.
Nossa,
aí, não. Saco. Do outro lado, o negócio. Aí.
Durou o Bullet Journal, filho.
Não, e aí, assim, eu não tenho essa coisa. Eu não sou a Ariane Freitas, que tem a caligrafia linda e as coisas, sabe? Não sou. E aí a pessoa vai falar, não, mas não precisa. Puta, mas precisa de um certo nível de capricho que não nasceu com
ela. Não é. No início de 2020, eu trabalhava com a maior bullet journalist que eu já conheci, Gaia Passarelli. E eu falei assim, Gaia, eu vou fazer bullet journal, é incrível o que você faz, isso aqui, me ensine.
Um beijo, Gaia.
Aí ela, com aquele jeito dela, falou assim, Cris, é só um caderno, cara. Aí ela abriu o caderno dela assim, é só um caderno com um quadradinho, você anota as coisas soltas, assim, tem, tá em ordem cronológica, porque um caderno funciona assim e tal. Ela usa muito caderno hoje em papel para anotar as ideias dela. De novo, é o segundo cérebro e não um Kanban e não um Gantt, não sei o quê. O Austin Kleon tira foto, o antes e depois do caderno dele, o caderno fininho, depois assim, que ele faz colagem, faz
pintura. Então, esse é o problema, que a gente vê os exemplos dos outros, com os cadernos tudo bonitinho, cheio de cores diferentes para cada coisa, e fala, eu quero chegar nesse
nível. Mas não é para tarefa, é para criatividade, é para você tirar as coisas da cabeça e botar ali. E parte do processo de, que eu chamo de brain dump, em homenagem a essa corporação no qual estamos fazendo aqui esse podcast.
Nomeou, hein, gente? Registra aí.
Quando eu faço anotação de roteiro de podcast, a maioria das vezes eu nem volto lá para ver, mas o processo de tirar as coisas da cabeça e botar no papel, o caderno da Gaia deve ser a mesma coisa, o caderno do Austin Kleon deve ser a mesma coisa, é só um lugar de expressão, que não tem nada a ver com gerência de projeto, de equipe de 3 mil pessoas, não tem nada a ver, mas a galera confunde, acha que é assim, não, olha o Austin Kleon, ele tem um caderno, é outra parada, entendeu? Mas o contexto da Gaia é que é assim, cada um tem seu método, cara, acha o seu método, e vai e combina com todo
precisa
mundo. Porque, até porque vivemos no Brasil, tudo vai terminar no Zap. A ferramenta de gerenciamento de projeto do Brasil é o Zap.
Tudo acaba. Quantas vezes já não tirei o print do negócio do Trello e mandei no Zap? Tá assim. Então.
Fala aí. E aí risca, né?
Fala, Iago.
Mas. Tá assim,
Iago, fala das vezes que a gente já tentou substituir o Zap por outras ferramentas e nunca.
Eu acho que assim, meu primeiro conselho, como uma pessoa que tem muito problema, de verdade, assim, muito da minha vida, dos problemas que tem na minha vida são relacionados ao WhatsApp, causados pelo WhatsApp, tenho sérios tratamentos psicológicos causados por isso, consigo nem falar direito. Estou me tratando, e sim, estou me tratando. Mas, cara, o meu conselho primeiro é aceitar. Aceitar é o primeiro passo. Não vai mais embora, isso já veio pra ficar, vai ser assim, sua vida pessoal e profissional vai ser misturada mesmo. Vamos só, sabe, aprender a conviver com isso, que aí a gente aprende a conviver, se a gente parar de negar as coisas. Mas tem uma coisa que a Bia falou, e eu não sei nem se eu tô muito certo no que eu vou trazer aqui, mas ela falou, putz, cara, quando eu vou fazer lá o bullet journal, eu vou errar a esquerda e direita, e aí vai cagar tudo, vai ficar feio, tal, tá, não sei o que lá. E aí você vai dar um jeito, você começa a fazer setinha.
Ah, cara, setinha.
É importante você entender como é que você vai usar as coisas tal, e entender a ferramenta. Quando eu digo ferramenta, pode ser caderno, plataforma, aplicativo, sua mãe te lembra coisas. Enfim, o que você quiser.
Sua mãe.
Quando você vai entender essa ferramenta, eu acho que é muito importante a gente não seguir tudo que ela recomenda, tal, fazer, tal, 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 mas não ficar dando jeitinho nela, sabe? Porque aí eu vejo isso, eu vejo muito acontecer e eu vejo muito causar frustração também. Tanto em gerenciamento de projeto, quanto para uso para criatividade, quanto para memória, para tudo. Porque a pessoa começa a ficar fazendo gambiarra na plataforma. Começa a ficar, mano, aqui esse negócio é para eu marcar meus compromissos, a agenda do Google. Mas eu vou começar a colocar lá na agenda do Google as mensagens que eu tenho que mandar no WhatsApp. Vai ficar tudo, entendeu? Você tem que estar subvertendo a ordem das coisas. É um problema
também de cair enfiando tudo. Também que é trapacear na maçana, botar que já acabou a tarefa.
Que é o que eu mais faço.
Não acabou não, mas eu vou marcar aqui.
Já vou marcar, já?
Eu sou rei disso, Tanto de falar que fez e não terminou, quanto, enfim, de todas as gambiarras possíveis. E, cara, isso vai cagar com o seu processo. E aí eu acho que nessa de, putz, vamos entender qual que é. Você não tem método pra isso, cada um vai ter um jeito pra se descobrir. É tudo uma jornada de autodescobrimento, de descobrimento no fim. Mas, por exemplo, eu tô entendendo esse ano, foi bem importante pra mim, que eu sou uma pessoa do celular. Tudo que eu faço na minha vida, eu já tenho feito no celular. Eu passo 100% do meu tempo no celular. Então, uma coisa que é muito otimizada pra computador, pra mim já não rola. No meu trabalho, tem um sistema que ele só funciona no computador. Aí eu comecei a tentar fazer gambiarrinha também. Ah, vamos pegar, botar no celular. Meu, não rola. Vai em computador, faz isso. De resto, eu tô fazendo tudo isso no celular. O Merigo, há um tempo, indicou aí um aplicativo cujo qual era pago, cujo qual eu o assinei e estou pagando há meses.
Quero falar disso.
Ainda não migrei pra lá, mas eu tenho um sonho de migrar pra lá, porque ele, eu acho, assim, meu
você
grande
tá,
problema
tipo, pagando a academia e não tá indo, é isso?
É basicamente isso, amiga. Perfeito. Só que, enfim, questões. Mas é porque mas eu acho que o grande problema
também são a academia do cérebro,
sim,
né? Sim,
isso aí. Você acha de que pagar
e não usa, né? Mas o grande problema pra mim hoje é ter que imputar e classificar.
Pra mim também.
Você tem que subir na plataforma, aí você tem que fazer o cartão assim, aí tem as regrinhas lá do cartão, aí me mata.
Aí você vai criando as regrinhas, né? E aí você tem que seguir isso. Tamo junto.
O que esse aplicativo promete é tirar esse trabalho. Você joga lá uma palavra, ele junta tudo que você botou naquela palavra.
Só joga.
Pra mim funciona mais, porque eu já sou uma pessoa mais caótica. Eu preciso ter uma vida mais caótica.
Eu também.
A minha questão é essa. Minha vida precisa ser um pouquinho mais livre, um pouquinho mais sem amarras.
Isso aí.
Então, vou tentar migrar pra lá cada vez mais. Não tô, ainda tô dependendo muito do meu Telegram, mas tá tudo caminhando, não tô desesperado com isso. Mas acho que é isso, assim, você também entender quais são as suas deficiências. Começa daí, sabe? Quais são os seus limites? Tipo, cara, se você não é uma pessoa jeitosa, sabe? Se você, não tô falando que você não é jeitosa, viu, Bia? Mas você passa borracha
mas e rasga. Eu sou bem pouco jeitosa. Não, mas coisas você é jeitosinha, de...
vai.
Não, eu
de 0 a 10, um 6.
Pra eu me defender, eu não sou jeitosa com coisas de lápis e papel, caneta Sim. e papel. Mas me bota num Canva pra você ver o que eu não vou trazer aí. Pra você, tá?
Tá aí.
É, no digital, é uma no coisa. Digital. Mas é que realmente, eu não... Essa coisa... Eu ouvia muito isso, que minha letra não parece letra de menina, que... O caderno
parece.
Nossa, o quê? A minha mãe me obrigou a fazer caderno de caligrafia e não deu certo.
Beijo, mãe.
Não deu certo. Deu errado, deu tudo errado.
Mas é isso, assim, você entender o que você não vai fazer. Tipo, o cara fala assim, cara, isso aqui eu não vou fazer. E às vezes você não precisa, então, de um software que, como o Todoist, que eu indiquei aqui mais cedo, que, meu, você vai lá, faz uma lista e a lista tem o prazo dela, tal, não sei o que. Às vezes não, às vezes precisa pensar o contrário. Tá, sabe? Tipo, se relaxe também. Entenda que você tem defeitos, que você não é perfeito, perfeito só Deus.
Essa ferramenta que eu dei, que chama o My Mind, né? Porque é isso, eu também gostei muito que eles falam assim, você não precisa fazer nada, você não tem que organizar nada, é só jogar as coisas lá.
É aquele lá que tem as pautas do Braincast? É aquele lá que você manda?
Não, não, aquele lá é o Craft. Esse é o Craft. É outro que eu tentei usar também.
E tem um amor nesse Craft.
Só que ninguém usa.
Ah, eu fui lá e escrevi dele. Tudo pro Merigo nunca mais ler.
Não, tá lá. Ninguém usa desculpa. Carlos Merigo. Não, peraí. Tá guardado lá. Aquilo lá é o nosso, a nossa gaveta de pautas é ali. Eu volto lá pra usar. Mas eu tentei levar toda a minha vida pra lá. Só que é isso, assim. Ela não funciona porque... nem todo mundo, poucas pessoas usam, né? Então é mais fácil de... Eu tinha feito, por exemplo, vários roteiros e coisas e planejamentos de projetos lá, só que se as pessoas que estão trabalhando com você não utilizam, não adianta. Então eu falei, cara, não dá, eu vou ter que levar tudo pro Google Drive, que é onde as pessoas usam, estão acostumadas. É que nem o usuário de Keynote querer fazer tudo no Keynote. Não dá, você vai ter que uma hora exportar para PPT, porque é o que as pessoas vão poder usar. Alguém vai querer
editar. Principalmente se eu for mexer, eu não vou mexer no Keynote nunca na minha vida.
Exato, então é isso. Então ele é muito bom, muito bonito, adoro, acho lindo. Só que é uma coisa para usar sozinho, porque você não vai usar em grupo. Eu acho que isso é uma das coisas... Que você tem que levar em consideração. Ah, eu vou ter que usar com muitas pessoas? Não dá para você usar umas ferramentas específicas, porque eu vou ter que trazer todo mundo para cá. Uma empresa talvez seja capaz de fazer com que toda a sua... suas áreas e departamentos usem um determinado software. Mas você sozinho não consegue encampar essa batalha, sabe? Então... tem isso, e esse My Mind é um que é simplesmente isso que o Chris falou, de você jogar coisas lá e largar, e elas meio que se tentam...
Ah, eu lembro agora que ele fala que com inteligência artificial
ele vai auto-organizar
automaticamente a categoria e
isso
tal.
Aí. Então eu tenho usado esse para jogar as coisas lá, ainda não tô pagando, porque ainda não atingi o limite, mas isso é uma coisa que eu queria entrar, né? Porque todo modelo de receita desses softwares e aplicativos é esse daí, né? Software as a service, né? Então você tem que pagar a mensalidade, né? Para continuar usando. E se você não pensar direito, você está gastando dinheiro. É aquilo que vocês falaram, tô pagando academia que eu não vou, né? Então... Você tá pagando um monte de aplicativo que, no fim das contas, você acaba não utilizando. Você não tem um aplicativo que...
E como... o dólar aí não tá fácil,
pois né?
É tudo em dólar. É tudo em dólar.
Na nossa época, quando a gente comprava lá o... Como que é? O Money. Era Money da Microsoft, né? Tinha um outro que eu esqueci, o Quicken. Lembra? Alguém lembra do Quicken?
Ah, mas era de finanças pessoais.
Então você pagava uma vez e usava o resto da vida. Tudo bem que você nunca mais tinha atualização, né?
Recebia aquela caixa bonita isso. com 27 disquetes.
Você nunca mais tinha atualização, mas você comprava o software e utilizava ele o resto da vida. Agora tudo é pagar uma mensalidade. Então você tem que realmente tentar...
Pouca gente, a molecada não lembra, mas o pacote Office era literalmente um pacote.
Vinha uma caixa cheia de disquete dentro. Então, isso é um jeito que, assim, as empresas trabalham dessa forma, esse é o modelo de receita, mas para os usuários, se você for querer combinar várias ferramentas diferentes, ah, eu vou usar o Slack, o Trello, o não sei o quê, bababá, babá, você está gastando uma grana que não dá, né? Então, o marketing dessas ferramentas, ele é muito tentador nesse sentido, né? Não, assine a nossa ferramenta, que por R$ 59,90 por mês, você vai resolver todos os problemas de organização e gerenciamento de projetos que você tem.
O problema é a camada humana, né?
Não,
o problema
vai.
É que tem ser humano.
Não vai, não vai. No fim, não vai. Você vai ter que escolher alguma
humano,
que...
Dependendo do ser humano, lascou. Eu tenho uma solução polêmica aqui, que eu não vou mais poder sair na rua, que vão
você vai apanhar.
Correr atrás de mim. Eu acho que a pessoa que faz a gerência de projeto tem que ser responsável por atualizar essas ferramentas
isso
e
aí.
As outras pessoas fazerem seu trabalho.
Perfeito.
Liga e pergunta, ei, Merigo, fez o post? Fiz. Beleza.
É isso.
Ou zap, ou cutuca na mesa do lado e atualiza a ferramenta. Agora,
você tem que ter alguém para alimentar.
A
Bia
falou
alguém
lá
no
início, cada pessoa tem seu estilo, cada pessoa tem seu dom, seus... Cada pessoa faz bem uma coisa e faz mal outra.
Mas é que o sonho das empresas... O sonho das empresas, quer dizer, é eliminar o papel dessa pessoa, né, gerenciadora de projetos que precisa e fazer com que todo mundo que está no projeto faça o seu próprio trabalho, a sua parte dentro do
acúmulo, né? O gerente de projeto nunca tem uma pessoa junto com ele, pra, né? Porque sempre... Ah, porque o time não tá com dinheiro pra isso. Você tem que fazer o trabalho de outras 32 pessoas.
É.
Então, botar o gerente de projeto pra também fazer o negócio ali... De novo, olha como a gente chega fácil num problema que é junto, que é um problema de liderança e do que se espera quando se contrata. Escuta, é o seguinte, tô pagando essa cena pra quê, né?
É, vai
uma
usar.
Coisa meio, pai, tô pagando, você não usa? Que isso? Então, cara, seria muito foda a pessoa do app, né? A pessoa que fala com cada um, entende onde é que tá o projeto e vai lá e mexe. Só que... Na jornada de trabalho que a gente tem, do jeito que a gente trabalha, do jeito que as empresas estão, porque menina, tá pela hora da morte, né? O salário. Só vai virar um transtorno maior, embora
muito
seja
bem.
Uma solução legal.
Pra gente encerrar esse Braincast, eu queria que cada um aqui falasse, desse o seu conjunto, a sua suite de softwares, aplicativos e coisas que utiliza no dia a dia e que vocês acham que seria fundamental. Eu posso começar para poder falar para vocês. Eu acho que assim, na minha visão, tá? Falar de agenda, de Google Agenda, para mim deixa eu ver numa olhada, isso aí é essencial. É algo que
mas
tá...
Mas tem gente que não usa, tem que falar.
Com certeza. Pois é, tem gente que não usa, tem gente, esse é um problema. Eu já falei que, por exemplo,
o e-mail... Usa só para reunião, né? Usa só para marcar reunião.
Ah, isso, eu uso para tudo. Eu uso o agenda, eu boto tudo lá para não esquecer. Alguém quer marcar alguma coisa, eu ponho lá e boto duas notificações. Uma um dia antes e outra uma hora antes, para eu não perder.
Eu também.
Eu faço isso. Então, acho que Google que Agenda...
É meia hora antes, é um dia antes e meia hora antes.
É que meia hora, depois, meia hora não é suficiente. Se eu for avisado meia hora antes, não sei, ferrou. Mas tudo bem, cada um vai encontrar o seu jeito. Eu acho que esse tipo de coisa, pra mim, Google Agenda não tem como viver sem, tá colocado. To-do list, né, tarefas. Eu já tentei milhões de aplicativos, eu juro pra vocês. Já assinei, já comprei, aplicativo bonito, aplicativo feio e tal. Não consegui pegar com nenhum... Uso tarefas no caderninho, porque ele precisa ficar na minha cara aqui. Enquanto eu tô aqui no computador, se eu vou no YouTube assistir o vídeo do Choque de Cultura ou Falha de Cobertura, ou Live do Corinthians, o caderninho com as... Com as to-dos estão aqui, na minha cara. Eu tô olhando, puta.
O leque de entretenimento
do meio. Meu leque é esse. Tá aqui, eu preciso fazer. Então, eu tenho usado isso.
Cardápio.
Agora, duas coisas que eu acho, dois softwares, se eu pudesse indicar, fora isso que eu falei, que as pessoas, pra mim, funciona, né? Não que as pessoas deveriam usar. Eu acho que projetos grandes, coisas maiores, o Trello funciona muito bem. Porque eu acho que ele tem esse estilo Kanban. Por mais que o Trello tenha milhares de funcionalidades, eu não utilizo nem 10%. Até por isso, eu acho que o Trello é bom porque a versão grátis dele é muito boa. você pode usar sem pagar, que ele vai te atender de muitas maneiras. Então, é. Acho que para esses projetos maiores, o Trello é legal, porque ele te ajuda a ter uma visualização. Sabe aquele negócio, eu bato o olho, eu enxergo aqui coisas que eu preciso fazer, para onde eu preciso ir. Eu acho que o Trello é um deles. Eu já testei os outros, o Monday, testei o ClickUp, testei não sei o quê. Acho que o Trello é o melhor. E é uma coisa que é muito difícil fazer a galera pegar, mas que funcionou durante muito tempo para mim dentro do B9, que é o Slack. Por que que eu acho que o Slack é muito bom? Apesar de que o uso principal que eu sempre fiz dele era só de conversar. Porque eu acho que o Slack, ele oferece uma divisão, um muro de Berlim entre trabalho e vida pessoal que é muito importante e que não existe em outro aplicativo. Que o WhatsApp acaba com
você
isso.
Você configura no Slack o horário do fim
isso,
do expediente, né?
Exatamente. Você fala, você configura o horário que as pessoas estão trabalhando e você... E até, se você é um maluco que durante o fim de semana quer ficar mandando coisa, você pode mandar porque as pessoas não vão ser incomodadas. Sendo que no WhatsApp você não tem essa separação.
Você pode programar. Né?
É muito... Se você mandar uma mensagem agora, 21h30, para o grupo de trabalho, mesmo que seja algo para só ser visto na segunda-feira, as pessoas que estão lá vão ver e vão ficar, puta, que merda, né? O cara tá trabalhando, tá mandando coisa. Vai ficar pensando também. Nisso. De alguma maneira. Então, acho que o Slack é muito importante. Só que assim, o Slack, cada vez mais, eles têm limitado as funcionalidades grátis. O histórico tem cada vez mais sendo diminuído. E eu acho que é difícil para as pessoas utilizarem, até mais que o Trello, né? Porque eu acho que como o Trello... Não, ele
mas
tem...
aí você usa o Discord, né? Vai lá e usa o Discord.
Ah, e mais difícil ainda, Cris.
O Slack Gamer.
Ah, e mais difícil ainda.
O Slack Gamer, ele é igual... É mais difícil, ele é igual. Ele é igual.
É igual não, tem que programar.
É muito parecido mesmo,
Tem que aprender a programar.
Tem que programar nada.
Não. Discord tem que programar o quê?
Igual não tem,
Trello,
mas é tudo
igual
Trello. Mas a UX, a usabilidade
tem
é
LED RGB.
Tem LED RGB. Enfim, esse é o que eu, se eu fosse escolher só algumas ferramentas para levar para uma ilha deserta, seriam essas. Quem mais?
Okay. Eu gosto do Slack, eu usei o Slack no BuzzFeed, fomos muito felizes.
É isso,
eu também. E aí quando a gente foi adquirido pelo grupo Flag, a Flag usava, não sei se ainda usa, o Facebook empresarial.
Sei,
Que tem uma proposta interessante, que hoje em dia nem é mais tão verdadeira assim, que era assim, cara, não precisa de treinamento. Você sabe usar Facebook? Você sabe usar isso aqui, que é grupo, chat, página. E realmente é isso, você usava e tal. Mas rolou uma revolta na equipe tão grande que a galera falou, não, tudo bem, a gente continua pagando os likes só para vocês, que já estava todo
pois
mundo
é.
Super acostumado.
Isso é um problema, né, Cris? Quando você muda, por exemplo, ou de gestão ou de empresa, cada um vem com um novo negócio e todo mundo tem que se readaptar a essa nova ferramenta, né? Por isso que o Google, o Excel, continua sendo campeão, porque nunca muda, né? Vai ser igual em todo lugar.
É isso, todo mundo sabe usar e tal, é isso.
Saber usar é
outra coisa. Eu gosto de Trello, aí a agenda do Google, os alarmes dos celulares funcionam como um negócio.
Amém,
pra mim.
Amém.
Porque eu tenho alarme recorrente. Toda quinta-feira o meu alarme apita pra terapia. Todo
dia. É mesmo, você não usa. Mas você não usa agenda pra isso? Qual é a diferença entre você usar o alarme e a agenda pra isso?
Porque o alarme, pra mim, o alarme ele é o do parou, agora é a hora de fazer esse negócio.
Ah,
então,
entendi.
O alarme da terapia é 10 minutos antes, porque minha terapia é online, porque minha terapeuta mora na França.
Que chique.
E aí ela. Inclusive, esses dias a gente tava em sessão, e aí eu começo a ouvir. E aí eu falei, isso que tá acontecendo é o quê? Aí lá, os corvos que ficam aqui na janela.
Corvos.
Imagem, um dia a gente tava em sessão, ela começou pitoresca. A queimar um carro lá do nada.
Pois é, menina, ela pegou a bandeira da França. Não. Mas enfim, então, como é 5 minutos antes, porque é online, né? Então é eu pegar o computador, o notebook, levar pro quarto, fechar a porta e aí e mandar a mensagem. Já tô pronta, né? Então é isso. O calendário, ele serve muito pra eu lembrar... Em que faixa de horário eu não vou ter disponível pra seja lá o que for. E a coisa do eventos, então, reunião, evento presencial, tal, meia hora, um dia antes e meia hora antes. Mas o alarme, ele é assim, tipo, levanta e vai. agora é a hora de levantar. Agora é a hora do que, o que você não fez, você vai fazer depois.
Para é tudo e vai fazer isso.
Para tudo, é. E assim, eu tenho isso porque pra mim é difícil não ignorar, não olhar o negócio no calendário e falar, não, já vou. E aí, me perdi, esqueci. Abri o sei lá o quê e fiquei distraída. Abri, fui ver o que você falou? A live do Corinthians. Fui ver a live do Corinthians e aí esqueci.
Live do então, Corinthians.
Você não foi, não. Para de ser falsa.
É importante.
Eu? Falsa? Falsa, menina falsa. Enfim. É, mas é isso. Não é muita coisa. E assim, eu tenho uma coisa também de que eu, às vezes, uso o rascunho do WhatsApp pra lembrar de coisas que a pessoa tá falando comigo. Às vezes eu uso caderninho, às vezes eu uso o rascunho do WhatsApp. Então, eu tô numa reunião, a pessoa fala assim, ó, tal pessoa fez um forms que eu achei muito bom. Depois pega as perguntas pra gente usar de inspiração pra fazer não sei o quê. Aí eu uso ali. Não. Porque na hora que eu fechar a reunião, eu vou abrir o WhatsApp com certeza pra ver alguma coisa e vai estar ali. E aí eu vou fazer.
É o grupo com as vozes da sua cabeça.
É isso aí.
Exatamente.
Muito bem. E você, Iago?
Bom, vamos lá, né? O mais desquerido em termos de
aplicativos
e tudo.
Não.
Não fala assim.
Cara, a To-Do List foi uma coisa que eu abandonei. Eu achei que realmente não rola mais pra mim, assim, tanto. Mas quando eu preciso, tem hora que dá uma apertada, tem muita tarefa, tá, não sei o que lá. Vou pro To-Do List, que eu acho que eu posso ele usar tanto no modo muito básico, muito tipo, só botar palavra-chave ali e depois eu ir lá e me organizo. Como eu posso usar, tal, não sei o que. Ele não me obriga toda hora a ser tô completamente dedicado a ele. Então eu gosto disso, eu gosto de ter liberdade. Não monogamia de aplicativo. Então na hora da dor de barriga é isso. Também eu passo bastante tempo da minha vida no meu grupo pessoal do Telegram, e lá tem todo um sistema, eu trabalho com um grande volume de postagem, né? Então tem uma hora ali que eu paro, faço todas as minhas postagens lá, depois eu ponho onde eu tenho que pôr e tal. Aí depois vou lá e cuido de outras tarefas, não sei o que. Google Agenda e Google Suite de Drive dá pra usar pra muita coisa. E aí o que eu tenho usado, que tem me ajudado, como eu falei, meu problema é imputar e classificar e distribuir as coisas e tal. Quem tem me ajudado bastante nisso é o ChatGPT. Oh. Eu chego lá e falo, ChatGPT, eu preciso fazer tal coisa. Então, eu preciso muito frequentemente fazer coisas que eu não sei como faz, eu preciso descobrir como faz. E inventar um processo na minha cabeça. E também muito frequentemente, enfim, eu experimento outras coisas e tal. Mas aí eu chego lá e falo, tem que fazer tal coisa, imagine que você é fulano. Eu tenho usado bastante esse input. É na frente que me ensinou, inclusive. Imagina que você é assim, assim, assado. Que é você mesmo, né? Imagina que você é um jornalista, sei lá. E aí você faz. Você tem um desafio assim, assim, assado, você tem que fazer. Quais são as etapas que você vai usar? Ou então, quanto tempo você reservaria? Cara, fazer mala. Eu tenho 5 anos que eu tô indo no Candomblé toda semana. Toda vez que eu vou pro Candomblé, é uma desgraça fazer mala. Ele vai lá, faz minha mala, põe lá certinho. Óbvio que eu não vou concordar com tudo que ele me diz, mas ele me dá a base. Então, pra mim,
pessoal,
do esqueleto, ele ajuda muito no esqueleto. Cara,
GPT, como amiga pessoal do Iago, eu te digo que a história da mala é sempre um negócio.
Uma não coisa lembro, na minha vida.
Onde
uma
foi que a gente tava saindo de noite?
Amiga pessoal.
Que eu te deixei no metrô, que você tava... Ah, é o aniversário da Cris.
Foi.
A gente saiu, a gente foi embora, e aí o Iago... Cara, assim, tipo, meia-noite já, e ele, bom... Fazer mala, né? Aí, o quê?
E foi não, o dia que meu celular quebrou, ele deixou mala, completamente na mão.
Nossa, esse dia foi horrível, E aí, horrível. Não, fazer mala porque eu preciso estar às 3 horas da manhã no seu... Cara, se o chat então, GPT tá te ajudando, amigo...
Ele ajuda muito nisso. E, cara, eu tenho recorrido a outras pessoas também. Então, putz, pessoas que estão no plano ali, que estão mais ou menos envolvidas ali, ou que entendem mais ou menos o que você tem que fazer... Dá uma faladinha, fala, ó, porque é o que o Chris falou, só de você botar pra fora já ajuda você a memorizar as coisas e tal.
Já tira do peito.
Mas é isso, assim, se eu fosse dar uma dica pra uma pessoa bagunçada como eu, não procure coisas que precisam ser muito estruturadas, procure coisas que você consiga ter a liberdade de fazer como você quer, que aí depende do seu dia e tal, você vai se organizando. E eu acho que realmente o MyMind, eu vou pra lá, viu, MyMind?
Vai.
Eu vou dar orgulho pra vocês, porque acho que ele é o caso, sabe? Acho que ali eu vou botar as coisas, e aí eu consigo puxar uma palavra, ele vem tudo que tem. Acho que isso é uma boa pra mim, assim.
Perfeito.
E de resto, eu vou vivendo, né? Não morri até hoje. Também tem isso, gente.
Eu
posso estar sendo falso aqui. Mas até onde eu sei, ninguém foi demitido porque usou ruim o Trello, sabe? Ninguém morreu porque ele esqueceu de... Não, acho que
ninguém morreu.
Por causa do Google Agenda, morreu. Mas ninguém sabe, você não vai perder emprego. Entendeu? Se você tem uma dificuldade com o Slack, tá tudo bem também. Tipo, seu chefe vai ficar meio de cara virada pra você, ele vai te achar meio burrinho, mas depois passa, depois do tempo você aprende. Tipo, também calma também.
Ele vai te precisa achar meio burrinho,
é foda. Seu trampo é outra coisa, que o Chris falou. Se você tá lá pra fazer
seu
outra coisa,
não é pra fazer trelo, trelo é uma parte coisa do trampo. Bela frase. Muito bem, então é isso. Vamos ficar boa?
Vamos!
Qual é a boa? Bia, você tem qual é a boa?
Oh, se tenho.
Então bora.
Hoje é dia de enaltecer o sul do Brasil.
Oi? Aí não.
Como assim? Vou embora.
Frases
que
fortes.
Acontece?
Fortíssimas.
Forte, né? Forte. Mas vocês vão me entender. Eu moro do lado de um supermercado Zafari, que é um mercado do sul, que faz turnê em outros, faz um featuring em outros estados, né? E aí, às vezes eu encontro alguns produtos que não são de São Paulo e região, e aí eu fico, e aí experimento e tal, e aí é gostoso. E aí, o que que aconteceu? Eu sempre vi uma marca de sorvete chamada Sorvelândia. E eu, inclusive, já tinha visto uma amiga minha, que é do perfil da Chicória Maria, que eu já até falei aqui da gatinha, fazendo publi pra Sorvelândia. E aí, eu, um dia, olhando ali os sorvetes, na onda de calor, que faz umas 2 semanas, assim, tipo, eu só queria me alimentar de sorvete, saudável, graças a Deus, eu vi um pote escrito ali, bergamota, sorvete de Berga. E aí, eu gosto muito de tangerina, mexerica, bergamota, e comprei. E qual não é a minha surpresa com, não só é gostoso, muito gostoso, e bem mais barato do que outras alternativas mais chururu do mercado, a textura dele é uma coisa que eu não sei explicar. O Chris, quando eu postei sobre esse sorvete no grupo, o Chris falou que parecia a textura perfeita pra enfiar a cabeça.
Tá vendo?
Que é mais
Nossa,
ou menos isso.
Essa frase começou e eu fiquei tão aflito com ela. Ainda bem que ela
Amigo,
terminou.
Amigo, enfiar o crânio. Não sei, como é que eu vou tirar você daí agora?
Não,
sei,
tá ótimo, tá, ó, tá resolvido. Só fiquei aflito no começo.
Cabelo, cara, assim, ele é um sorvete macio. Ele é um sorvete que você põe a colher e sabe quando você, às vezes, compra um sorvete e tem que dar uns 5 minutos com ele fora do freezer pra dar uma amolecida, pra você pegar uma bolinha lá, um negócio, não sei? Não tem, não precisa. Ele é muito macio. Eu não sei qual é a bruxaria que eles fazem ou qual é o aditivo químico que vai acabar com a minha saúde que eles fazem. Mas eu estou adorando. E aí, assim, a gente descobriu esse sabor. Se você é uma pessoa que não gosta de frutas na sobremesa, ou sobremesa sabor fruta, como é o caso de Caio Teixeira, meu conge, existem sabores muito gostosos. Chocolate...
Mas, ô Bia...
Tem... Oi, torta alemã.
Quantas unidades de fruta tem nesse sorvete?
Não, eu não tô falando que ele é saudável, eu tô falando
tá
que é sabor
pra
fruta. Não, você não quer saber. Você sabe que você não quer saber, nem eu quero.
Nem eu.
Assim como eu não preciso saber como é que o sorvete é macio. Mas o que eu quero dizer é, se você não gosta de sobremesa sabor fruta, entendeu?
Claro.
Que é o caso do Caio. Caio, sobremesa só
entendi.
Vale se for chocolate,
doce
leite condensado,
leite, né?
Doce de leite, tal. Enfim. Mas, pra mim, o maior, mais brilhante de todos é o que tem na tampa bergamota. Então, o qual é a boa é Sorvelândia bergamota. Mas se você não gosta, quer outra coisa e tal... E aí, se você não mora no Sul, porque eu acho que estou chovendo no molhado pros ouvintes que moram no Sul. Se você não mora no Sul, vê aí se tem ou um Zafari ou qualquer outro mercado que seja do Sul. Ou aqueles mercadinhos, sabe? Tipo, quando tem Casa do Norte, às vezes, nos lugares. Às vezes tem... Sul,
será que lá no consulado gaúcho
é
tem?
É muito...
Deveria, né?
Não sei. Perguntar pro Vitor. Nossa, inclusive, passei lá na frente esses dias. Enfim. Sorvelândia sabor bergamota. Muito gostoso. Tem sido meu alimento de noite.
Muito bem.
Não literalmente, mas vocês entenderam.
Ó, eu vou dar dois qual é a boas aqui, rapidamente. Primeiro é a série do Mike Flanagan, a nova que estreia na Netflix agora... A Queda da Casa de Usher,
São... Vai ter cinemático,
hein? Vai ter cinemático. Inclusive, até por... Eu quero
pra
já...
ouvir, hein?
Escute cinemático.b9.com.br pra você ouvir esse episódio.
Ah, faz isso. A gente faz tudo com tanto carinho, isso eu aí. E o Merigo. Isso e eu aí. Não tô nem brincando, é de verdade.
É verdade. Carinho. Carinho mesmo. Vai lá ouvir, vai ter episódio de A Cara da Casa de Usher, mas eu quero recomendar... Porque o Mike Flanagan, eu tenho uma relação de amor e ódio, tem algumas coisas que eu não gosto muito, mas aquela que é a Missa da Meia-Noite eu adorei, foi uma das melhores coisas que eu assisti no ano passado. E agora ele repete a dose aí para Netflix com A Queda da Casa de Usher, que são é uma história, né, é uma narrativa que é baseada em contos do Edgar Allan Poe. Ele faz uma mistura, pega vários contos dele, bota no liquidificador, coloca algumas pitadas de atualidade, como crise dos opioides nos Estados Unidos, bate isso tudo e sai essa série com uma lente que só ele consegue fazer, de dar uma modernizada nesses contos para os nossos tempos. Adorei a série, já dando um spoiler do que eu vou falar aqui no cinemático da Queda da Casa de Usher, e me fez pegar um livro que já estava na minha estante faz tempo, mas que eu não tinha começado a ler, que é um livro com os contos do Edgar Allan Poe, para ver da onde ele tirou a inspiração. E realmente, de novo, ele só pegou levemente inspirado em personagens, em histórias, né, em contos do Edgar Allan Poe, mas tudo misturado nessa única série, e incrivelmente dá certo. Então, te indico assistir a série. A série vai contar um império, né, do Roderick Usher, com os filhos, tem os filhos disputando...
É verdade, não é relacionado ao cantor,
Usher,
intérprete
isso.
Usher.
Aí, é. Isso tá na eu não, acho que não, eu não vou contar sinopse. Isso, porque... Mas tá na sinopse, tá? Cada episódio... vai morrendo um filho do Usher, e você vai tentar descobrir por que que esses filhos estão morrendo, sendo que eles estão disputando a herança, né, do império que o pai construiu. E o império é uma empresa farmacêutica que ganhou muito dinheiro vendendo os remédios baseados em opioides para as pessoas. Então isso é uma coisa que é atual. O Edgar Allan Poe nem imaginava isso, mas o Mike Flanagan botou isso na série. E aí, então, você assista a série e leia. Tem um livro, a Dark Side lançou dois livros lindíssimos de capa dura. Que
Dark Side é foda,
né? Eles lançaram Edgar Allan Poe Medo Clássico e Edgar Allan Poe Medo Clássico 2. E principalmente...
O medo bobo, né?
Oi?
Agora o medo é outro.
E nos livros tem todos esses Vista contos. Time, é legal você ler pra você saber da onde que veio a inspiração pra esses episódios. Como eu falei, cada episódio usa um pouco de personagens e de histórias que o Edgar Allan Poe botou nos contos. Mesmo que você não assista a série, cara, os livros são, acho que, um ponto de partida ótimo para você ter acesso a essa literatura fantástica, né, dos caras que é mestre do terror aí, e que tanto...
E é um foi excelente presente de Natal, hein?
Excelente. Foi você, Bia, que falou que pesquisou Shakespeare no IMDb?
E
veio o Shakespeare...
Eu tava fazendo a pauta do cinemático, e aí enfim, entrei lá no IMDb, fui sugada, né? E aí eu não lembro qual era o filme baseado numa obra do Shakespeare que tem ele acreditado como roteirista. Só que é muito engraçado ver. Diretor, Cris Dias. Roteirista, William Shakespeare.
Isso. O Edgar Allan Poe é a mesma coisa. Procura por ele no IMDb que você vai ver uma cacetada de filme, de série, que ele é acreditado como roteirista porque foi baseado em obras dele, em contos dele. Então,
Engraçado. Eu
acho que assista a série, leia os livros e ouça o disco.
Consuma Edgar Allan Poe. O Caio é muito, muito fã, então...
É muito bom,
esse
cara.
Esse número 1 eu já dei pra ele, mas o volume 2 não.
Tem o volume 2. Eu acho que é muito bom pra você ter... Assim, tem muitas coisas que o audiovisual de terror, né, de horror, se baseia em contos, né, do Edgar Allan Poe, que quando você lê, você fala, tá bom, entendi. Ver aqui.
E esse é um bom presente pra adolescente que tá gostando de terror, porque adolescente já consegue ler Edgar Allan Poe, é meio sinistro, mas não é, sei lá, muito gráfico. Excelente pedida.
E esse medo clássico, o primeiro do Edgar Allan Poe, ele traz o famoso poema O Corvo, né, do Edgar Allan Poe, e traz a versão original em inglês, traz uma tradução feita pelo Machado Assis e uma tradução feita pelo Fernando Pessoa. Então, você
Machado
pode...
Machado de Assis.
É, Machado Assis.
O menino da letras ali, ó, vai desmaiar.
Eu fiquei meio, será que é um homônimo? Será
isso,
que...
isso. Então,
Machado Assis.
Isso, desculpa. Então, você tem o original e essas duas traduções, pode comparar uma com a outra.
Tem o Machado de Assis também.
E ver como que faz, porque é isso, né? O Edgar Allan Poe tem muito essa questão da poesia, né? Às vezes a tradução se perde um pouco, né? Ele trabalha as palavras, como diria o Gino, como o Ourives trabalha o ouro. Então, é bom você comparar e ver essa brincadeira com as palavras que ele faz. Enfim, fica essas duas dicas aí. Iago Vinícius, tem qual é a boa?
Tenho qual é a boa. Primeiro, leia o Machado de Assis, viu, gente?
Não Assis.
Importante.
Desculpa. E cai tem na o Machado de Assis traduziu também, acho que aquele Annabel Lee também.
Annabel Lee, exato.
Sim. Que é foda.
Sim, sim. Exatamente. É. Tem uma personagem na série que é Annabel Lee, inclusive.
Olha!
Não, e é muito legal ler mesmo traduções diferentes. Não pra ser nerdão e tal, mas eu tava lendo, inclusive, um texto do Mário de Andrade também falando sobre isso. E aí, porque é o seguinte, as traduções variam conforme o tempo, conforme a época, conforme que tá na moda, e elas vão causar sensações diferentes.
Totalmente.
Contos de terror.
Isso aí.
Então algumas vão causar horror, outras vão causar asco, outras vão causar suspense. Eu li uma, quando eu li Edgar Allan Poe, foi uma coisa bem do suspense que eu já gosto mais do que um terrorzão mais... Então acho que é bem legal como isso pode ser feito apenas na escolha das palavras, assim.
Isso
acho
aí.
É bacana, assim, ter essa experiência. Meu qual é a boa... Já que a gente... Eu não tinha como não dar ele, eu acabei de terminar de ler esse livro. Já que a gente tá aqui falando sobre organização, sistematização e como fazer a vida, caber dentro da vida e tal. E eu que sou uma pessoa que...
A Bíblia Sagrada.
Ataquei todo esse tema. É basicamente isso, viu, Cris Dias? Eu sou uma pessoa que ataquei mais esse sistema. Eu vou aqui trazer um pouco de caos. Um pouco não, muito caos. Eu vou trazer o próprio caos pessoalmente. Esse livrinho aqui... Que chama, se você tá vendo
Nossa,
no YouTube,
que capa
eu tô mostrando
linda,
na tela. Se linda. Você não tá vendo no YouTube, vá ver no YouTube. Eu comprei a minha amiga Flávia Santos, livreira da Megafauna, que é presente, podcast da Megafauna também, que fez aniversário essa semana, inclusive. Parabéns, Flávia.
Parabéns, Beijo Flávia. Você.
Basicamente me obrigou a comprar esse livro, que eu vou dar o nome agora, por motivos óbvios. O livro chama Exu, do pesquisador Wagner Gonçalves da Silva. Ele é um antropólogo da USP, e esse livro é a tese de livre docência dele, mas calma. Assim, ele é um calhamaço, ele tem 60 e tantas páginas, tal, não sei o quê, mas ele tem uma proposta muito bacana, eu achei ele muito fluido de ler e tal, porque ele começa, primeiro, dando conta de explicar um pouquinho quem é essa figura, essa entidade, esse grande deus, como que surge esse culto dele na África, qual a importância dele, filosoficamente, o que ele significa filosoficamente pro povo Yorubá, e como ele foi chegando em outros países e tal. A partir dali, ele faz uma análise de como foram, como Exu se desenvolveu nas religiões africanas aqui no Brasil. Depois tem uma segunda parte muito legal, que ele investiga como Exu tem sido tratado a partir das religiões neopentecostais, porque quem não conhece, É engraçado porque nós temos um culto evangélico onde baixa Exu hoje em dia, e tem toda uma mística de como expulsa demônio, por que que vira demônio, por que que não é. Parece que são associações óbvias e não são. E eu me indico isso aqui também porque eu tenho falado do Candomblé Black no Braincast, e algumas pessoas têm me perguntado, têm falado sobre isso e tal, têm se interessado. Pessoas que não são praticantes da religião, inclusive, e tal. E eu acho super válido, as pessoas ficam até meio assim de perguntar, mas o que que é Exu e tal, não sei o quê. E não tem problema de perguntar, gente. O problema é ser burro. A gente passa a vida inteira ouvindo que é o demônio, que é isso, que é aquilo, que faz o mal e tal, e não sei o quê. E é uma figura muito controversa, de uma filosofia muito, muito fina, assim. Então, não tem problema perguntar. Esse é um bom caminho. E se você quiser, se você gosta um pouco de estudar pensamento, que nem o Cris Dias gosta de estudar pensamento e tal, é bacana você ter isso em casa, assim, pra entender um pouco outras formas de pensar.
Agora vou ter que comprar o livro.
No caso, sim, eu tô te obrigando.
Sim.
Porque Exu, ele, na verdade, ele é o que a gente esconde, né? Ele mostra o que a gente esconde. Então eu vou lá e falo, nossa, Bi, eu te amo pra sempre, eu nunca vou deixar de te amar. Amanhã eu descubro que ela beijou meu namorado e a gente vou ter que dar na cara dela.
E a gente vai formar um trisal.
É assim, tá vendo? Olha lá, a iludida. Então ele é isso, ele é a figura que mostra sempre o que... a gente está escondendo, ele é a figura com que a gente sempre negocia, a figura que ensina as línguas e confunde as línguas, e a figura que abraça o caos. Não é só que o caos é ruim, mas o caos precisa ser abraçado e precisa ser trazido à tona várias vezes. Então fica essa dica. É um, como eu falei, é um livro grande, tem depois no final um compilado, é um livro de duas partes que tem três partes, né? Não tem nada mais de Exu do que isso. É o compilado de mitos.
Isso que eu ia falar, já vi que também tem parte 2. Volume 2, volume 1, é isso?
Então, tem essa questão também. Esse livro, ele, como eu falei, ele é grande, ele é bem editado, tem um projeto gráfico lindo que a Bia ficou apaixonada aqui, lançado pela Edusp. Só que o Wagner Gonçalves não começou agora, ele é um antropólogo já de muito tempo, ele tem muito tempo de frequentar terreiro, de candomblé aqui em São Paulo, tal, não sei o quê. Eu digo isso porque ele já lançou um outro livrinho, menorzinho, pequenininho, chamado Exu também, há uns anos atrás. Exuzinho. De uma coleção... De uma coleção chamada Orixás, que tem um livro pra cada orixá. Minha mãe de santo, que iniciou essa coleção, inclusive.
Chique,
e aí, jogou assim. E aí, se você quiser uma versão mais pocket, tem essa versão pocket. Mas esse livro vale muito a pena pra você entender um pouco como... Isso tem mais a ver com nós do Brasil do que a gente imagina, como isso é uma coisa, não é uma coisa isolada, tem uma coisa que muda a nossa vida, transforma a nossa vida. E você conhece um pouco do que tem de mais fino e de mais profundo na nossa filosofia, porque Exu é o paradigma, assim. Exu, ele é um grande mistério, inclusive pra gente que tá dentro da religião. Ele não é uma coisa simples de lidar, e a partir dessa complexidade a gente vai desenvolvendo novos caminhos de viver. Então, se você não gosta de Trello, se você não gosta de entregar coisa no prazo, lê esse livro. Às vezes ele te ensina um modo de você fazer isso, tá bom? Então fica aí.
Muito bom.
Perfeito.
E você, Cris? Finaliza aí.
Cris, dicas.
Vocês falaram um monte de coisa aqui que eu fui lembrando. A primeira coisa que vocês falaram do IMDB, eu migrei para o TMDB, o TMDB. Move Database.
Muito bom, recomendo.
Pois, em homenagem ao Luiz Assuda, é livre. Feito pela comunidade, livre de grandes corporações, mas principalmente tem uma interface muito mais limpa do que o IMDB. O IMDB tá.
Não, e se você quiser imagens na sua tela, em alta qualidade, gigantes de pôster, de stills, né, de filme, é tudo lá. Todos os pôster para fazer capa do também. Cinemático é lá, porque é tudo em alta resolução que a galera sobe. É a força do povo, né? Não é
isso, o IMDB. É o dos filmes.
Isso. Sabe qual é o filme melhor avaliado no TMDB? Chuta, qual que o Cris acha que é?
Os Trapalhões na...
Não. Isso, acertou. Não, O Poderoso Chefão.
Olha aí. E ele tem, ao contrário de sites ligados a grandes corporações que querem que você fique no site, você entra na página de um filme ou de uma série, ele mostra em que serviço de streaming ele está passando, assim como o Just Watch, que a gente já deu há muito tempo atrás. Você entra na página de um ator, atriz, diretor, roteirista, tem link para o Instagram, para o Twitter daquela pessoa. Então é uma grande rede, muito legal o TMDB. Mas isso não é meu colher boa. Meu colher boa obrigatório é... Escutem o Boa Noite Internet, porque esse domingo agora, se você está ouvindo em áudio, esse domingo anterior, se você está ouvindo em vídeo, pode ser que seja superada a marca de Carlos Merigo.
Não.
Do episódio mais ouvido dessa temporada.
Proibido.
Porque estará lá quem, Carlos Merigo? Quem?
Sei lá quem pode estar lá para superar a minha
Jazz marca. Jazz Rider. Onde contaremos, reviveremos, rememoraremos a origem do tema que perdura até hoje, Família B9 de podcasts.
Achei que era Lionel Messi para me superar.
Não, então...
Mas tudo bem.
Vamos na internet.
Aceito.
E o meu, qual é a boa de verdade, real oficial, é a minha série favorita do momento, que eu tô vendo devagar para degustar, para ela não ir embora, não tô maratonando, até porque ela tem episódios curtinhos de 20 minutos. Quando eu descobri essa série, ela já tinha sido cancelada. Eita. Então eu tenho que degustá-la lentamente, que é Joe Pera Talks With You. João Pera, Pera mesmo.
Muito bom, muito bom.
Conversa com você.
Bom pra caralho.
É uma série do Adult Swim, o que significa que no Brasil está no, seja lá como o HBO Max se chama agora, Discovery Max Plus.
É HBO Max.
Por enquanto.
E, cara, como é que eu vou explicar o Joe Pera? O Joe Pera, ele é dessa nova safra de comédia, good vibes, comédias otimistas, comédias que não são ficar zoando os outros, não são comédia que nem Seinfeld, que é falar todo mundo é imbecil menos eu. O Joe Pera tem um quê de Forrest Gump, mas eu acho que se eu fosse médico, eu diagnosticaria o Joe Pera. O Forrest Gump tinha QI muito baixo, o Joe Pera deve ter QI tão alto que ele tá no espectro. Cara, é uma série fofa. O episódio que ele descobre que existe The Who é... Só de lembrar da vontade de chorar aqui, de maravilhoso que é, uma poesia. Mas é comédia, é engraçado... E
tem uma pitadinha do constrangimento ali também, né?
Tem que ter, mas assim, é legal. E de novo, é curtinho. E eu não vou falar muito. Joe Pera, Talks With You. É, um amigo meu elegeu a série oficial pra ver enquanto almoça, que ele consegue ficar vendo e comendo.
Bom.
E é show. Joe Pera, Talks With You. Veja aí, depois me conta aí o que vocês acharam.
Muito bem. Então é isso. Gente, antes de encerrar... Eu tenho um momento Faustão.
Momento Faustão.
Quero falar uma coisa enquanto você acha o nome aí. Fala. Tem gente pedindo Momento Faustão pra mim nos comentários do TikTok.
Ah, não vale.
Não pode.
Mas, porque às vezes eu vou lá.
Casa da mãe Joana.
Não pode. Entendeu? Assim, eu comentei lá. Tem um cara que faz uns remixes de funk, de música. Eu comentei lá. Aí as pessoas me veem e falam, caralho, Bia, que Momento Faustão.
Proibido.
Eu não. Sei que é um quebra-gelo pra vocês falarem que vocês me reconheceram, mas lembrando que... A regra do Momento Faustão é quando encontra pessoalmente e você tem que falar, Momento Faustão!
Eu vou recomendar.
E aí a gente
quem
vai falar.
Tem que pedir.
O Celso Portioli.
Tem que verbalizar o
tem
Momento
que verbalizar.
Faustão. Tem que pedir. Não adianta encontrar Braincaster e não pedir.
Eu encontrei, né? Pessoas que não verbalizaram. Infelizmente, não pude trazer aqui. Eu gostaria muito. Pessoa, sou fã, escuto, falou por meia hora.
O jeito que você fala é foda, né?
Falou por meia hora, não falou Momento Faustão. E eu lá, fala Momento Faustão, fala Momento Faustão.
As palavras mágicas.
Não falou, e aí eu falei...
O Merigo perguntou no grupo, galera, vocês acham? E a plenária decidiu que não.
Que tem que continuar.
Pessoalmente, eu acho que se a pessoa tá muito afim, Bia. Você pode falar, você quer um Momento Faustão? Não, você já tá ali com a pessoa, mano.
Que isso, Bia? Você tá legalizando a corrupção?
Não tô falando.
Exatamente, Bia.
Presta atenção.
Você tá legalizando a
corrupção. Como o Cris falou... Cris falou que está decidido que não é a regra que vale. Nós votamos e, enquanto democracia, a gente entendeu que é isso. Pessoalmente, eu acho que às vezes a pessoa está tão animada ou tão tímida que não se lembra.
Ah, ninguém gosta tanto da gente assim, não.
Pode ser importante você falar, como é que era o nome daquele apresentador que ficava nos domingos da Globo, que não tá mais lá? Né? Mas enfim.
Entendi.
Tudo bem.
Tá bom. Não vai. Ó. Meu Momento Faustão vai para Marcelo, da Medtronic, que estava comprando um tênis para minha filha. Ele gritou no meio da loja, Momento Faustão! E aí, tá aqui o Momento Faustão.
É isso que a gente gosta.
É isso que a gente gosta.
É isso aí.
Um beijo para
você. Beijo, Marcelo.
E um outro no supermercado. Olha só, não quer coisa mais prosaica?
Ah, você é muito famoso, você não pode ir em lugar
nenhum. Não posso sair nas ruas.
O povo tá
me parando pra pedir meu Momento Faustão.
A gente vai ter que contratar segurança pessoal.
O Rafael Amorim, tá? Eu estava entrando no mercado, ele ficou me olhando assim, eu falei, que será? Será que eu tô... Será que eu tô cagado?
Ou será que ele me conhece?
Aí ele falou, aí eu passei, você é o Merigo? Eu falei isso, Momento Faustão! Fez o certo. Confirmou, né? E tô confirma.
Aí depois você pode ele pegar o sabão em pó pra mim?
Ó, vamos botar essa regra. Sempre que a pessoa fala Momento Faustão, a gente tem que responder com...
Não gostaria, dá pra não fazer?
Então é isso, pro Marcelo e pro Rafael Amorim.
Põe em votação.
Um abraço, grandes ouvintes, continuem ouvindo.
Beijo, e indicando Rafael.
Para os amigos. Beijo.
Ó, eu tenho um Momento Faustão aqui. Primeiro Momento Faustão, Gabriel Cano. Estava eu no evento Dev Leaders Conference e tinha um cara com um boné do Load Comics que eu vi e falei, pô, show esse boné aí, hein?
Foda.
E aí o cara veio e falou, Momento Faustão, e mandou um abraço, estava lá. Então, Gabriel Cano, show, obrigado por vir falar comigo. Estava lá solto, sozinho, abandonado no evento.
Beijo, Gabriel.
Muito bem. Então é isso?
É isso.
É isso.
Gente,
é isso.
Mais uma vez, muito obrigado. Prazer estar com vocês. Beijo.
Até semana que vem.
Tchau.
Beijo. Tchau.